Boa tarde a todas e a todos. Penso que estamos em condições de começar a nossa audição. Penso que estão ultrapassadas também as questões técnicas que nos estavam a prender e, antes de mais, também justificar que o atraso no início dos nossos trabalhos não se prendem com qualquer atraso do Sr. Ministro. Estávamos a ultrapassar questões técnicas para podermos iniciar os nossos trabalhos. Portanto, queria naturalmente cumprimentar todas e todos, queria naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Naturalmente, vamos dar então início aos nossos trabalhos, estando ultrapassadas as questões técnicas que nos estavam a impedir de o fazer. E queria naturalmente informar que vamos dar início à audição que decorre no seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que, de acordo com a nossa grelha de tempos regimental, prevê uma intervenção inicial do membro do Governo de 10 minutos, que o Sr. Ministro já me informou que prescinde e, portanto, esta intervenção inicial está prejudicada. De seguida, uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que o Sr. Ministro responde de imediato a cada uma das intervenções do grupo parlamentar. Uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que o Sr. Ministro, neste caso, responde em conjunto a todas as questões colocadas no final das intervenções dos grupos parlamentares. E ainda uma terceira ronda de 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos, cabendo ao Sr. Ministro 10 minutos para a resposta ao conjunto das questões colocadas. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, eu queria informar que tentarei ser o mais rigoroso possível na gestão do tempo. Isto porque se tratam de duas audições, a primeira a requerimento do Bloco de Esquerda, como já anunciei, a segunda regimental, e portanto os nossos trabalhos serão suficientemente longos, que é como quem diz, teremos tempo suficiente para responder a todas as questões, e os seus deputados terão tempo suficiente para colocar todas as questões sem termos que ser excessivos no tempo ocupado. Portanto, irei o mais rigorosamente possível, quer do lado das bancadas parlamentares, quer do lado do Governo, ser rigoroso na gestão do tempo por estes mesmos motivos. O Sr. Deputado Afonso Oliveira está-me a pedir a palavra. Para que efeito, Sr. Deputado? Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de que, previamente ao início desta nossa audição, fosse, da minha parte, pedido um esclarecimento ao Sr. Ministro que tem a ver com a condução dos trabalhos e com o esclarecimento de uma questão que teve na Praça Pública. Como? E, portanto, eu acho que era importante, se me permitisse, eu dizer o que é que era e depois o Sr.
Presidente. Sr. Deputado Afonso Oliveira, vamos lá ver, nós vamos dar início à audição na sequência do requerimento e portanto, seguramente que terá oportunidade, se não tem a ver com a condução dos trabalhos,
tem a ver com a matéria tem política. Tem a ver com a condução dos trabalhos.
Com a condução dos trabalhos, se é sobre a condução dos trabalhos, é a mim que tem que colocar a questão, não é o Sr. Ministro.
Muito bem. Ó, Sr. Presidente,
então, a mim que tem que colocar a questão.
Então colocarei, claro.
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, como sabe, nos últimos dias houve uma grande discussão em torno da possibilidade do Governo trazer ao Parlamento este plano de reestruturação e ser votado no Parlamento. A esse propósito, Sr. Presidente...
Ó, Sr. Deputado, isso não é uma questão... não me leva mal. Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado, essa é uma questão política. O Sr. Deputado pediu a palavra e eu dei-lhe no sentido de interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Nada disso está relacionado com a condução dos trabalhos, pelo que eu lamento ter que lhe retirar a palavra e, a não ser que seja pela condução dos trabalhos, dar-lhe a palavra se for para esse efeito. Se assim não for, vamos iniciar aquilo que nos traz aqui hoje, que é a audição a requerimento do Bloco de Esquerda, precisamente pelo que me apercebo, pelo tema a que se está a referir.
Sr. Presidente, esta questão prévia é importante para a condução dos trabalhos. E, portanto, o Sr. Presidente nem me deixou sequer explicar o que estava aqui em causa e resolveu entender, na sua ótica, que a matéria não tinha cabimento neste...
Assim entendi.
Entendeu erradamente.
Então, porque é que isso tem a ver com a condução dos trabalhos?
Nós consideramos que é importante este esclarecimento prévio para depois poder, digamos, fazer a discussão corretamente durante o período do debate. É este o ponto.
Ó, Sr. Deputado, eu não quero ser deselegante, que o Sr. Deputado não me merece isso e sabe que tenho óbvia consideração pessoal e política por si. Mas se voltar à questão política, eu vou ter que o interromper novamente, o que eu não queria. Se quiser fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, dar-lhe de novo a palavra e deixá-lo-ei terminar. Se assim não for, terei que o interromper novamente, mas dou-lhe a palavra, dando-lhe o benefício da dúvida que se refere à condução dos trabalhos. Faz favor.
Sr. Presidente, nós pensamos que é fundamental que, previamente à discussão e ao debate, haja um esclarecimento pelo Sr. Ministro.
Oh, Sr. Deputado, peço desculpa.
Sr. Presidente, dada a sua insistência, eu abdico de falar, falarei depois na parte política.
Muito bem, muito obrigado. Obviamente, aquilo que o Sr. Deputado está a solicitar não tem a ver com a condução dos trabalhos. O Sr. Deputado está a pedir um esclarecimento ao Ministro, com certeza que o Sr. Ministro vai prestar todos os esclarecimentos necessários, é para isso que cá está. Muito bem, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sobre a condução dos trabalhos, suponho. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu queria indagar junto do Sr. Presidente, atento ao objeto do requerimento que foi votado pela Assembleia da República da iniciativa do Bloco de Esquerda, se o Sr. Ministro fez chegar à Comissão de Economia o plano de reestruturação da TAP. É que eu creio que isso seria da maior importância, porque hoje seria apresentado ao Parlamento o plano, ou o alegado plano de reestruturação da TAP, ou anteprojeto de reestruturação da TAP, e eu até agora, a Comissão, que eu saiba, não tem conhecimento dessa matéria. E faço também notar a circunstância do Sr. Ministro, que poderia, que tem a prerrogativa de usar 10 minutos para apresentar as linhas gerais desse plano, não o ter feito, abdicando dessa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou ler apenas e só, porque o Sr. Deputado tem conhecimento, o assunto do requerimento em causa. O assunto diz: audição com caráter de urgência do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a propósito do plano da reestruturação da TAP. É isto que diz o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e é para esse efeito que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui estão. E é para este efeito que as senhoras e os senhores deputados também aqui estão. Pelo que o Sr. Ministro já me informou que não vai usar dos 10 minutos iniciais, é uma prerrogativa que lhe assiste e é um direito que lhe assiste, pelo que, se assim estiverem de acordo, estamos em condições de iniciar esta audição. Pelo que, desde já, como autor do requerimento, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada, tem, conforme informei logo na abertura dos nossos trabalhos, 8 minutos para este efeito. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Ministro, agradecer, obviamente, desde já a sua presença aqui hoje para debater um tema que é fundamental para o país, fundamental para a retoma económica, que é a TAP e o seu plano de reestruturação. Nós sabemos que aquilo que está em causa quando falamos da TAP é de uma empresa que representa 2% do PIB, um dos maiores exportadores nacionais, emprega diretamente 10 mil trabalhadores e garante também cerca de 11 mil empregos indiretos. Compra a mais de 1000 empresas portuguesas num valor superior a 1.200 milhões de euros e, portanto, constitui uma empresa estratégica para a economia portuguesa. E é por isso mesmo que, da parte do Bloco de Esquerda, não entramos, nem nunca entramos, no debate quem quer, à partida, reduzir a TAP ou até liquidá-la, porque acha que, num milagre, no dia a seguir à iniciativa privada, iria conseguir responder à mesma importância estratégica desta empresa num caso de maior dificuldade. E, portanto, e já agora também relativamente à parte inicial dos nossos trabalhos, da parte do Bloco de Esquerda queremos dizer que desde já não vamos entrar na novela que foi criada sobre as relações entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro e a vontade ou não de votar o plano de reestruturação no Parlamento. Aquilo que nós achamos importante é que estamos perante, e que nos, a avaliação que fazemos relativamente a esta novela que foi criada, é que estamos perante uma encenação para desviar a atenção do essencial, que é o futuro da TAP, novamente uma empresa estratégica para o país. E, aliás, o respeito que o Governo tem pelo Parlamento fica bem patente no dia de hoje. A Comissão Europeia conhece em detalhe o estado da TAP, conhece em detalhe as intenções do Governo para o futuro da TAP, enquanto o país, a Assembleia da República, só conhecem alguns traços gerais. E, portanto, aquilo que se espera é que o Governo entregue no Parlamento o mesmo documento que entregou a Bruxelas. E dito isto, também é importante assinalar que se hoje a TAP está em dificuldades, por causa da crise que afetou a aviação civil, também sabemos que há erros que vêm de trás, a compra ruinosa da VEM, que já custou quase 1 milhão de euros à TAP e ainda empurra as contas para o vermelho, a privatização conduzida pelo governo PSD-CDS, que deixou o interesse nacional nas mãos de um acionista privado, acionista privado esse que se manteve após o governo do PS ter permitido que lá continuasse a mandar nos destinos da empresa. E, portanto, estes são problemas que são decorrentes também das opções de gestão privada. E é nesse contexto que a TAP chega ao momento em que nós chegamos e, em junho, o Governo, depois de ter recusado a proposta de nacionalização e auditoria à gestão privada, em julho anunciou a decisão de ficar com 72,5% da TAP, com papel na gestão executiva. Nesse contexto, na altura, o Sr. Ministro afirmou aqui no Parlamento, em audição, que os despedimentos, e cito, não têm que ser inevitáveis. Chegámos a outubro e o Sr. Ministro anunciou também aqui em audição no Parlamento que afinal se previa que saíssem pelo menos 1.600 trabalhadores até ao final deste ano, 2020, nomeadamente os contratados a prazo. E portanto a primeira pergunta que nós queríamos deixar e queríamos colocar tem exatamente a ver com o processo que levou à apresentação deste plano de reestruturação. O Governo apresentou um plano em Bruxelas sem primeiro acordar com os trabalhadores, reservando para os sindicatos, durante estes últimos dias, a mera informação sobre aquilo que já estava decidido que iria ser apresentado em Bruxelas. E, portanto, depois de ignorar os sindicatos, vem o Governo agora fazer um jogo de cinismo. Quer que eles digam se preferem cortes salariais ou se preferem despedimentos. E o Governo não os quis ouvir sobre as formas de ajudar a empresa, mas agora vai querer responsabilizá-los sobre os cortes que o próprio Governo decidiu. E isto não consideramos que seja uma forma aceitável de liderar este processo. E, portanto, pergunto-lhe onde é que ficou o diálogo com os trabalhadores que conhecem a realidade da empresa, querem também salvar a empresa e que tinham propostas para colocar em cima da mesa. E, em segundo lugar, sobre os números em concreto que têm sido apresentados na praça pública até agora. A nível de despedimentos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores de manutenção e engenharia, 300 trabalhadores na sede, mais 500 pilotos. A nível salarial, fala-se da redução de 25% de forma transversal a partir dos 900 euros, foi a última notícia que foi publicada, e uma redução de frota de aviões para 88, renegociação com os lessors, redução de 30% das frotas. Aquilo que questionamos neste momento são as consequências de curto e de longo prazo deste número de despedimentos. No curto prazo, sabemos que o impacto social de um despedimento desta envergadura é brutal para milhares de famílias. E para a futura retoma também se deve questionar se não estará o Governo a encolher de tal forma a TAP que a tornará pequena demais. E do ponto de vista laboral, pergunto-lhe se está o Governo ou não disponível para reais negociações com os sindicatos e os trabalhadores nesta altura, ou se, pelo contrário, o projeto do Governo é ter uma companhia de bandeira que terá no futuro direitos laborais low cost. E isso sabemos todos, e creio que podemos concordar todos, que não podemos querer para a companhia de bandeira. E isto leva-me a uma terceira preocupação para a qual o Bloco de Esquerda também tem alertado desde o início. O Governo garantiu ter usado os números da IATA, mas gostava que nos desse mais pormenores exatamente sobre esses números. Porque as previsões do plano de reestruturação que o Governo entregou em Bruxelas portanto, a pergunta é se essas previsões que foram entregues a Bruxelas no plano de reestruturação que o Governo apresentou, se estão mesmo em linha com as previsões da IATA ou se estão abaixo daquilo que a IATA prevê. É que se estiverem abaixo, como parece ser pelo que se conhece publicamente, o Governo está a cortar mais na empresa do que deveria ou do que poderia. E a pergunta então é o porquê dessa escolha. São cortes para Bruxelas ver? Quer o Ministro e o Governo passar por bom aluno na Comissão Europeia à custa do despedimento de milhares de trabalhadores que, já foi admitido, poderão, no médio prazo, ser necessários voltarem à empresa? E, portanto, isto também nos leva a esta questão que nós deixamos relativamente à forma como se está a apresentar este plano a Bruxelas, é porque também, infelizmente, já conhecemos muitos exemplos e muitos casos de planos de reestruturação de empresas que cortaram e cortaram para depois, no futuro, vender muito baratinho a interesses estrangeiros, porque costuma ser esse o modus operandi de Bruxelas, e veja-se apenas o caso do Novo Banco ou do Banif, que foi exatamente isso que aconteceu. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, o plano que entregou em Bruxelas é para ir à luta por um bom futuro para a TAP ou é, pelo contrário, uma desistência, entregando de bandeja os cortes que a Comissão Europeia sempre, historicamente, tem patrocinado. Irá o Governo ou não ceder à pressão de Bruxelas para fazer da TAP uma miniatura do que é hoje em dia e o que até pode interessar às restantes companhias aéreas europeias, mas não interessa seguramente ao nosso país. E eram estas as questões iniciais que gostaríamos de deixar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo que lhe estava destinado. Sr. Ministro, faz favor, para responder às questões colocadas, 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O plano de reestruturação ainda não está fechado. Há um procedimento que passa por uma interação com Bruxelas, com a Comissão Europeia, e esse é um processo que se iniciou agora e, portanto, na realidade, o plano de reestruturação pronto para poder ser ou em condições de poder ser executado só quando estiver fechado com a Comissão Europeia. E por isso, no que diz respeito ao Parlamento Português, obviamente o Parlamento Português teve antecipadamente mais informação, os grupos parlamentares, aliás, como os senhores sabem, os que estão presentes nesta audição, tiveram conhecimento anterior à própria Comissão Europeia sobre aquilo que é de relevante, aquilo que é o plano de reestruturação. O plano de reestruturação é um documento que faz, perdoe-me a expressão, o striptease da empresa, da companhia, onde está feita toda a escalpelização da empresa e toda a explanação da sua estratégia comercial. Naquilo que diz respeito, e portanto a matéria, como devem imaginar, da máxima sensibilidade para o negócio da TAP e para os seus concorrentes. Aquilo que foi comunicado a todos os senhores deputados aqui presentes foi exatamente aquilo que é relevante no plano de reestruturação, portanto, essa não é uma verdadeira questão, um verdadeiro problema, aliás, até porque foram os senhores deputados que não quiseram que o plano de reestruturação pudesse ser votado aqui no Parlamento. Os despedimentos na altura que as declarações foram feitas não tinham, de facto, de ser inevitáveis. Infelizmente, a situação e a conjuntura internacional e do próprio setor da aviação foi-se degradando profundamente. A IATA foi revendo as suas revisões em baixa e isso tornou, infelizmente, difícil de fugir a uma redução efetiva que possa, em última análise, passar por um despedimento coletivo. Ninguém faz isso com gosto, muito menos eu. Agora, nós queremos e temos como única preocupação salvar a TAP, garantir que temos uma companhia aérea no futuro, que possa servir o país e já agora que possa também continuar a proporcionar os milhares de postos de trabalho que hoje proporciona. E ou nós conseguimos fazer esta reestruturação ou não vai sobrar um único posto de trabalho. Em nenhum momento se pretendeu ou se quis ignorar os trabalhadores. Esse não passa pela cabeça de ninguém no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, nem do Ministro, nem no meu caso. Não é com gosto que façamos o que temos de fazer, mas é com sentido de missão ter a certeza que a TAP ou é redimensionada, ou é reestruturada, ou não vai sobreviver. Nem hoje, nem daqui a 5 anos. As consequências do despedimento ou da saída de trabalhadores. Peço desculpa, as propostas dos trabalhadores foram consideradas e continuam a ser consideradas. Eu admito que tenham informação diferente, mas eu só posso falar daquilo que é responsabilidade nossa e nós estamos disponíveis para continuar a trabalhar com os trabalhadores e com os representantes dos trabalhadores, obviamente no quadro de um contexto muito complicado, muito apertado, que nos deixa, infelizmente, com poucos graus de liberdade no que diz respeito à reestruturação dos custos pessoais, de custos laborais que nós temos de fazer. Os despedimentos não vão prejudicar a retoma. Se nós não fizéssemos uma redução efetiva, aí sim, estaríamos a prejudicar seriamente a possibilidade da TAP retomar e da TAP crescer e recuperar. E aí sim estaríamos a pôr em perigo os postos de trabalho de todos os trabalhadores da TAP e a impossibilitar a possibilidade de recuperação e de criação de emprego no futuro. Obviamente que a TAP não vai ser uma companhia low cost, mas tem que ser uma companhia capaz de competir e concorrer com os seus concorrentes. A TAP já era, antes do Covid, uma empresa com desvantagem competitiva, com custos unitários superior aos seus concorrentes. Num mercado altamente competitivo e globalizado, a TAP ficaria em péssimas condições de poder concorrer e sobreviver quando comparada com companhias com as quais nós disputamos mercado, por exemplo, o mercado sul-americano, no caso da Iberia ou da Air Europa. Nós estamos a trabalhar com previsões. As últimas previsões da IATA que foram consideradas por nós são as últimas previsões da IATA. Nós trabalhamos com uma projeção da procura mais conservadora que da IATA, a senhora deputada sabe isso bem, toda a gente sabe, foi já amplamente divulgado, e nós preferimos trabalhar num contexto de elevadíssima incerteza com uma curva de procura mais conservadora do que a da IATA para reduzir o risco das surpresas serem negativas. Isto para nós é muito importante. Nós estamos a trabalhar num quadro de elevadíssima incerteza e queremos ter a certeza que nós estamos a fazer um trabalho que seja o mais sério possível. E é por isso que nós, de forma assumida, trabalhamos com uma projeção da recuperação económica ligeiramente mais conservadora que a da IATA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que é o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria evitar colocar esta questão nesta fase das perguntas, mas não foi possível. Gostava que ficasse muito esclarecido o tema da vinda ao Parlamento para votação ou não do plano da TAP. Foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro que, e vou citar, quem o anunciou ou teve uma má fonte ou se precipitou. Um vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS disse que foi um boato. Ó, Sr. Ministro, esta parte tem que ser completamente esclarecida. O Sr. Ministro falou com o Grupo Parlamentar do PSD, falou comigo, e, portanto, transmitiu essa vontade do Governo em trazer ao Parlamento para a votação. E, portanto, isto tem que ficar esclarecido em nome da relação institucional que estabelecemos, e foi sempre correta, e deverá manter-se assim, e sempre que houver um contacto, ele existe e é institucional. Pode ser informal ou formal, como for, mas sempre que existir da parte do Governo, da parte do Grupo Parlamentar do PSD ou todos os parlamentares, é fundamental que haja aqui uma relação correta. E era este ponto prévio que eu gostava de esclarecer antes deste debate. Mas, Sr. Ministro, depois terá a oportunidade de me esclarecer. Em relação ao tema concreto da TAP, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe também que achamos muito estranho também que não tenha aqui no Parlamento, não seja aqui no Parlamento hoje, esse plano ou esse draft ou o que for que foi enviado para Bruxelas. O Sr. Ministro falou que o Governo, que digamos esse plano, traduz um striptease da TAP. Eu acho que é um striptease visto exclusivamente pelo Governo. Nós, em relação a esse striptease da TAP, também preferíamos vê-lo aqui no Parlamento e vê-lo aqui debatido no Parlamento. Ou seja, é importante que o PSD, todos nós no Parlamento, tenhamos conhecimento da realidade, vamos ao cerne da questão para podermos acompanhar, digamos, aquilo que são as posições do Governo. Quando o Governo apresenta um draft, um plano, um projeto, uma ideia que vai ser negociado, nós compreendemos, é assim, essa parte compreendemos, o que não compreendemos é que seja, digamos, haja uma reunião prévia connosco, é verdade, com os grupos parlamentares, mas não é apresentado aqui esse draft, ou o que quiser chamar, que é fundamental para percebermos o que está em causa. O que está em causa não é só o montante que vamos pagar, mas é percebermos porque é que temos de pagar ou não esses montantes. Sr. Ministro, em relação a este tema, quero colocar-lhe aqui algumas questões. O Ministro das Infraestruturas e o Governo podem garantir aqui e agora aos portugueses, a todos os portugueses, que o plano que tem para a TAP é suficiente para que a TAP mude de vida e se torne uma companhia rentável? Esta pergunta, para nós, é fundamental. Temos que perceber qual é o nível de confiança que o Governo está a colocar neste tema, no plano que está a apresentar. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos pode garantir aos portugueses que a TAP não vai continuar a fazer, no futuro, o que fez ao longo de 40 anos, o que fez, e repito, ao longo de 40 anos, onde se colocou sempre em risco de falência, que eu me lembro, desde que eu me lembro que existo, ouço sempre falar na TAP e a TAP em risco de falência. O Sr. Ministro começou por referir que o plano da TAP, da restauração da TAP, podia atingir um montante de 3,2 mil milhões de euros. Foi o que nos transmitiu. Já ouvi falar, e foi apresentado, não ouvi a sua apresentação pública, pensei que era feito aqui hoje, no Parlamento, fala-se também de 3,7 mil milhões de euros. Pode ser este valor, não sei, gostava que esclarecesse se é assim ou se não é. Bem, o valor já passou para fixar-se em 370 euros por cada português e para já. Já não é 300 euros, mas 370 euros por cada português. E, portanto, este montante que cada português terá a pagar pela TAP tem que se perceber claramente o que é que está aqui em casa. Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quero fazer a pergunta de 3,7 mil milhões de euros. Que garantia têm os portugueses que este montante, entre 3,2 e 3,7 mil milhões de euros, para a questão da TAP, já aprovado pelo Governo e vai para Bruxelas, é suficiente para salvar a TAP. Eu acho que é fundamental hoje que o Governo, que os seus ministros, diga aos portugueses se este montante é suficiente, se está feito, digamos, o trabalho suficientemente bem feito, por forma que os portugueses tenham garantia que este é um montante suficiente, ou então acontecerá como sempre aconteceu neste tipo de situações e noutras empresas, em que permanentemente é sempre mais mil milhões, é sempre os montantes que o Governo entender que deve ser lá colocado. Na verdade, Sr. Ministro, a TAP, já antes da pandemia, perante um crescimento exponencial do turismo, com Portugal no topo das preferências internacionais, não conseguiu ter rentabilidade do seu negócio, nem criar uma estrutura com garantias de sucesso. Este plano de redução da TAP, apresentado pelo Governo, levanta muitas dúvidas absolutamente legítimas. Mas há uma dúvida que me parece que os portugueses gostariam de ver respondida. Nós gostávamos de ver respondida. Em que medida que o Governo do Partido Socialista, que tem sido apoiado ao longo destes 5 anos na governação pelos partidos da geringonça, descobriu a pólvora e definiu um programa milagroso para a TAP? Eu gostava de perceber isto. É uma questão fundamental. Se este programa aqui, se é suficientemente milagroso, suficientemente forte, robusto, para salvar a TAP. E deixe-me colocar a questão nestes termos, porque como é que é possível, porque a questão é muito esta, como é que é possível confiar no que nos diz o Governo hoje perante uma empresa que não sobrevive sem o apoio quando este mesmo Governo, com o apoio entusiástico do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, decidiu reverter a privação da empresa, onde em 2016 resolveu iniciar o processo de repressão da TAP. Ou seja, a TAP passou para o Estado, gradualmente, era uma posição que o Governo tinha definido, e portanto, e nunca se viu aí, Sr. Ministro, a pergunta é esta também, nunca se viu aí uma estratégia para a TAP. É uma pergunta que eu coloco, quer dizer, em 2016, até agora, não percebemos, sinceramente, que houvesse uma estratégia para a TAP, a não ser tomar só o controle público da TAP. Na verdade, e é um facto, nessa altura tínhamos o Ministro Pedro Marques e não o Ministro Pedro Nuno Santos, mas tínhamos o mesmo Governo com o Primeiro-Ministro António Costa a liderar esse Governo Socialista. Esta decisão do Governo, do Partido Socialista, com o apoio dos partidos à sua esquerda, foi apenas uma decisão ideológica, sem que, infelizmente, não tinham e não interessava ter um plano para o futuro da TAP. É triste e é caro para os portugueses, Sr. Ministro. É triste e é caro para os portugueses que em 2016 haja uma decisão nestes termos sem que haja a seguir um controle. A única coisa que interessava era que o Estado tivesse uma maior participação na TAP com o objetivo a prazo de retomar o controle total da TAP pelo Estado. Por tudo isto que eu acabei de dizer, Sr. Ministro, coloco-lhe mais um conjunto de questões. Com o reforço da posição do Estado na TAP desde 2017, o que é que o Estado português, o que é que o Governo fez pela TAP? Desde 2017, gostávamos de perceber o que é que o Governo fez pela TAP. Que controle exerceu sobre a gestão da TAP? Qual foi o controle que o Governo estabeleceu? Como é que controlava? Como é que fazia, digamos, o acompanhamento do que a TAP estava a fazer? Que informação de gestão recebeu o Governo e com que regularidade? Ou não recebia nenhuma informação e não existia nenhuma influência e era só conversa do Governo? Uma pergunta que lhe coloco. É que se recebia a informação e não fazia nada, está tudo dito. Se não recebia informação e também não fazia nada, também está tudo dito. Portanto, é preciso perceber o que é que fez o Governo até agora. Porque a verdade é que ao Governo compete defender os interesses do Estado português e, portanto, defender aquilo que era, digamos, o negócio que a TAP estava a desenvolver, fazer à privada ou pública. Sr. Ministro, em que medida que o plano de reestruturação apresentado pelo Sr. Ministro é à prova de bala e dá garantias aos portugueses que iremos ter uma TAP mais competitiva, mais confiável, que responda às necessidades do país, que responda também às necessidades dos portugueses no mundo, considera todo o território nacional, Porto, Lisboa, Madeira, Algarve, focada no seu negócio e com forte compromisso e envolvimento nos seus trabalhadores no plano de reestruturação que for aprovado para a empresa. Sr. Ministro, tenho mais uma questão e termino já, Sr. Presidente, já percebi que o tempo está a correr muito rapidamente. Percebi que há uma decisão para a TAP em relação à redução de salários. A partir de 900 euros haverá uma redução de 25% sobre os salários. A pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é muito simples e muito importante para percebermos. Não nos parece, que haja aqui uma progressividade do corte dos salários como faria sentido. Ou seja, há um esforço maior de quem ganha menos. Pode-me dizer assim, mas é 6%, 7%, 10%. Mas a verdade é que o corte é a partir de 900 euros. Os salários mais elevados na TAP, se for esse o plano que o Governo quer estabelecer, se terão um corte mais ou menos igual a 25%. Ganham 15 mil euros, ganham 10 mil euros, 9 mil euros. Termino já,
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. E a pergunta que eu coloco é muito simples. O Sr. Ministro é o ministro mais à esquerda, dos mais à esquerda dentro do Partido Socialista, dentro do Governo, afirma-se como tal, muito próximo dos partidos mais da extrema-esquerda e, portanto, não percebo como é que toma decisões destas. E, portanto, esta decisão não é nada compatível com aquilo que é a sua afirmação. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Ministro, 8 minutos para resposta às questões colocadas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à primeira questão, acho que é bem público que eu gostava que viesse ao Parlamento. Não foi essa a decisão do Governo e não é essa a vontade dos partidos, incluindo o próprio PSD. Eu, quando obviamente falei com o Sr. Deputado, manifestei que era a minha intenção. E, portanto, essa é uma questão que, obviamente, está esclarecida. Conhecem-me bem, sabem que eu nunca me furto a nada. E, portanto, essa questão julgo que está esclarecida. E na minha relação com o Sr. Deputado Afonso Oliveira, com quem tive sempre a melhor relação, cordial e de respeito, nunca esteve em causa qualquer outro tipo de questão. Não ter aqui o draft, eu percebo que essa seja uma questão, é uma questão recorrente nos debates parlamentares sobre os mais variados temas. Nós já o tivemos também noutros temas quando estava o PSD a governar e nós na oposição. E, portanto, os senhores até estão em boa posição de compreenderem. De qualquer forma, aquilo que é mais relevante nesta discussão é que eu, enquanto ministro, dei toda a informação sobre o plano de reestruturação ao grupo parlamentar do PSD que consigo dar. E, por isso, qualquer questão que me possa ser colocada sobre alguma matéria que eu não tenha clarificado, eu estou absolutamente disponível para o fazer. Nunca me furtarei ou evitarei dar qualquer explicação sobre o plano de reestruturação. Mas, como os senhores disseram, o plano de reestruturação é competência do Governo, não é do Parlamento. E, portanto, há aqui uma matéria que, obviamente, tem a ver com a gestão de um documento de 200 páginas, que, por força de razão e de vontade até dos próprios senhores deputados, tem de ser gerida por nós. E, obviamente, confrontada convosco. E não há nenhuma matéria, porque, obviamente, não foi só o montante a injetar na TAP que vos foi comunicado, mas sim toda a ideia e o plano de reestruturação. Por isso, do ponto de vista de informação, podem ter a certeza que tenham a informação sobre o plano de reestruturação. O plano vai assegurar ou não a viabilidade da companhia? Esta é uma questão, obviamente, muito importante para nós. Eu julgo que não estariam à espera de outra resposta. Não é? Nós somos responsáveis pelo plano e nós trabalhamos e fizemos este trabalho no quadro de uma grande incerteza, mas é nesse quadro que um governo tem de trabalhar e é nesse quadro que nós trabalhamos, obviamente. Conscientes da incerteza com que nós nos defrontamos no presente e nos vamos defrontar no futuro, nós tínhamos que tomar decisões. Nós achamos que, apesar de tudo, nesse contexto de elevadíssima incerteza, nós conseguimos chegar a um plano de reestruturação que dá garantias dessa viabilidade a prazo. E há pouco, quando nós falávamos sobre trabalharmos com uma projeção da procura mais conservadora que o cenário base da IATA, é também para isso. É para nós contarmos com as surpresas negativas que podem acontecer e estarmos acautelados face a elas, tendo aqui alguma margem para que as coisas, do ponto de vista de recuperação económica, corram mal e nós estejamos preparados para a enfrentar. No nosso plano, nós prevemos atingir o break-even operacional, o equilíbrio operacional, em 2023. Em 2024, achamos que teremos já resultado operacional positivo e, a partir daí, o Estado poderá mesmo estar em condições de conseguir devolver alguma coisa daquilo que foi recebendo ao longo dos últimos anos. O plano é muito exigente do ponto de vista operacional, do ponto de vista de trabalhadores, de frota, como sabem, mas também é muito exigente do ponto de vista daquilo que se pede a todos os portugueses, os que trabalham e os que não trabalham na TAP. E é neste equilíbrio, entre o esforço que tem que se fazer dentro da companhia e o esforço que os portugueses, como contribuintes do Estado português, vão ter de fazer, que nós achamos que conseguimos chegar a um plano que garante, que nos dá garantias mínimas dessa viabilidade. Se me pergunta, tenho a certeza que isto garante a viabilidade e a sustentabilidade, que não vai ser necessário mais, eu não seria honesto em dar-lhe uma resposta de certeza 100%, porque ela não pode ser dada com seriedade por ninguém. Agora, que tínhamos feito um plano que trabalha com variáveis conservadoras, por exemplo, o facto de nós em nenhum momento considerarmos ganhos com o preço de combustível, quando alguns dos nossos concorrentes estão a considerar poupanças no preço que decorrem do preço de combustível, quando nós trabalhamos com um cenário mais pessimista do que o próprio cenário da IATA, nós achamos que estamos a construir um plano que nos dá essas perspectivas de viabilidade e de sustentabilidade a prazo, e por isso estamos confiantes. Eu não diria que este plano seja milagroso, não existe balas de prata, não existem planos milagrosos. Existem planos que são desenvolvidos com a informação que nós temos, com a análise dos erros acumulados e das ineficiências acumuladas pela própria TAP durante décadas. Nós temos esse conhecimento, sabemos como é, em que mercado é que nos vamos operar, pelo menos sabemos a relação que nós temos com o mercado, com os nossos principais concorrentes no que diz respeito à nossa estratégia, à estratégia do Hub. E no quadro dessa informação, produzimos o tal plano que nós achamos que pode ajudar a TAP, milagroso, não me arriscaria a dizê-lo. Sobre a estratégia da TAP, eu percebo, e não acho que seja irrelevante, o passado até aos dias de hoje, mas nós estamos num momento tão importante a discutir o futuro da TAP e um plano de reestruturação que verdadeiramente interessa-me a mim, obviamente, dizer-vos que, do ponto de vista estratégico, nós vamos ter uma companhia que continuará a apostar seriamente no Hub, na estratégia do Hub and Spoke, uma companhia aérea que vai receber passageiros do outro lado do Atlântico e distribui-os pela Europa e o contrário. E que quer preservar essa sua grande vantagem, que é ser a companhia aérea europeia líder na ligação da Europa ao Brasil, na ligação da Europa a mais de 10 países na África Ocidental, e uma companhia aérea que tem crescido, que cresceu nos últimos anos a cerca de 30% ao ano na ligação aos Estados Unidos da América. Mas ao mesmo tempo, uma companhia, de qualquer forma, uma companhia aérea que consiga, ao apostar na Portugália e reforçar a dimensão da frota da Portugália, consiga também explorar ou tornar viáveis operações que neste momento não são feitas pela TAP. E por isso nós queremos, a par da estratégia Hub and Spoke, fazer uma aposta no ponto a ponto e ter aqui na Portugália não só uma companhia que alimenta, que serve de feeder da própria TAP e do Hub, mas seja também uma companhia que possa acrescentar negócio ao grupo TAP, da qual a Portugália faz parte e não é uma companhia externa. Quanto ao corte progressivo, nós achamos que ele é progressivo, um trabalhador até 900 euros não tem corte, um trabalhador com 100 euros, com 1000 euros, tem um corte de 2,5%, obviamente que a partir dos salários mais altos a progressividade desce bastante. Estamos a falar a partir de cerca de salários a partir de cerca de 10 mil euros, é verdade, a progressividade diminui bastante, mas nós achamos que a progressividade é sobretudo mais relevante até esse patamar, porque obviamente perder 200 euros ou 300 euros a quem ganha pouco pode fazer a diferença entre conseguir ou não conseguir pagar a renda da casa. Obviamente que nós não temos a capacidade para garantir que não há cortes e por isso a progressividade, é verdade, é muito menor a partir dos 10 mil euros, mas ela é assumida por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que é o Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Bom, eu gostaria de começar por dizer que julgo que neste plenário e quem nos ouve, qualquer uma das pessoas que nos ouvem é capaz de, numa folha A4, colocar dezenas de críticas sobre a TAP, e até, talvez até, dezenas de críticas sobre este plano de reestruturação. Parece-me mais ou menos óbvio que é assim. Todos nós, quando somos confrontados com esta situação, uma situação difícil, extraordinária, decorrente até do contexto que vivemos, acho que não podemos colocar isso de lado, e acho que todos nós temos essa consciência. Agora, o que me parece verdadeiramente mais relevante, e até, de alguma maneira, mais consistente para o discurso político e para projetos políticos é, em qualquer circunstância, poder mostrar, demonstrar, apresentar uma solução alternativa. Ou seja, nós há mais de 9 meses que temos uma situação pandémica que afetou de forma drástica a economia portuguesa e afetou de forma drástica a economia mundial, afetando ainda mais o setor da aviação. Sabemos todos o que se passa com a TAP há muito tempo e o PSD teve esse tempo todo para poder eventualmente construir uma alternativa a esta solução que o Governo está a construir. O Governo e o PS não têm nenhuma dúvida sobre aquilo que pensa da TAP, sobre aquilo que é a sua condição estratégica, sobre aquilo que é o seu valor, sobre aquilo que é a sua importância para a economia portuguesa, sobre o seu efeito de cluster, sobre o seu efeito de disseminar na economia vantagens que todos nós podemos discriminar, e se os senhores deputados tiverem dúvidas eu posso descrever aqui alguns números. Mas o que me parece verdadeiramente relevante é que o PSD tem perdido sistematicamente oportunidades para dizer ao que vem, o que é que quer fazer. O debate do PSD sobre esta matéria tem sido sistematicamente: ai, 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 os senhores estão a fazer isto, ai, 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 não devem ir para ali, ai, 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 isto nós não concordamos. Ó, Sr. Deputado, retire o ai, ai, ai e diga exatamente o que é que querem fazer em alternativa ao plano de reestruturação que o Governo do Partido Socialista apresentou. Mas, Sr. Ministro, há neste debate que já decorre um ganho. O ganho é, de alguma forma, percebermos que o PSD já assume a necessidade de um plano de reestruturação. Já é bom, é um ganho significativo. Não deixa de ser estranho, apesar de tudo, que o Sr. Deputado Afonso Oliveira tenha dito que este plano de reestruturação se vai recuperar os últimos 40 anos. Quer dizer, é muito estranho, Sr. Ministro, porque o Sr. Deputado Afonso Oliveira já apoiou governos do seu partido e os governos do seu partido tiveram a oportunidade de também fazer planos de reestruturação e também resolverem o problema da TAP, e não resolveram. E, portanto, é estranho que o faça. É legítima a pergunta, devo dizer, e é bom da verdade, que é legítima que se diga se este plano de reestruturação terá essa capacidade de chegar onde nós todos queremos, que é de facto que a TAP seja sustentável e que de alguma forma possa criar emprego e possa criar riqueza. Mas o que o Sr. Deputado Afonso Oliveira, enfim, não diz é que, na verdade, teve a oportunidade de o fazer e não fez. Aliás, vale a pena lembrar que o Sr. Deputado Afonso Oliveira também apoiou a privatização da TAP, que supostamente também ia ser a solução para todos os males da TAP. Nós sabemos disso, nós também lembramos disso. E também, Sr. Deputado Afonso Oliveira, também sejamos claros. Nós, há uma coisa clara que nos distingue. Nós não estávamos de acordo. E tanto não estávamos de acordo que nós invertemos essa privatização. Os senhores deputados dizem assim, e já disseram, inverteram a privatização, mas não resolveram, nem conseguiram ter capacidade de intervenção. É verdade que nós tivemos dificuldades em reverter essa privatização, porque a privatização foi feita em cima de uma... A recompra foi feita em cima de uma privatização que, de facto, não permitiu que pudéssemos ter todos os ganhos que eram verdadeiramente relevantes. Depois queria fazer uma pergunta ao Sr. Ministro que me parece muito relevante, que tem a ver com a situação atual e a situação futura. Eu ouvi aqui algumas declarações, nomeadamente do Bloco de Esquerda, sobre a questão da dimensão da TAP. Ora bem, nós, e o Sr. Ministro já foi muito claro sobre isso, nós não estamos, naturalmente, aos pelinhos, alegres com aquilo que tem que ser feito na TAP. É muito duro aquilo que tem que ser feito na TAP, seja do ponto de vista dos despedimentos, seja do ponto de vista dos cortes de salários. Nós temos perfeita consciência disso. E temos tanta perfeita consciência disso que o Sr. Ministro disse isso na sua intervenção, que há um esforço de aprofundar aquilo que é um diálogo com os sindicatos no sentido de minimizar os efeitos negativos que infelizmente esta reestruturação terá num conjunto de trabalhadores. Mas há aqui uma questão que é muito importante, que tem a ver com uma pergunta que quero fazer, que é: nós não estamos simplesmente a diminuir a companhia, porque a pergunta é possível, depois da crise que vivemos, depois do que ocorrerá a partir de 2022, 23, 24, com as dificuldades de crescimento do setor da aviação, é possível esta TAP que temos hoje ser competitiva naquela altura? Ou seja, esta TAP com a estrutura de custos que tem, e o Sr. Ministro já disse isso várias vezes, tem 19% a mais de pilotos, tem 28% a mais de tripulantes, tem que ter uma redução de salários para ser competitiva com as nossas congêneres, se é possível sermos competitivos daqui a 4, 5 anos. Porque a questão é assim, e vale a pena fazer uma outra questão, Sr. Ministro. Quanto é que custaria ao Estado não fazer nada agora para em 2025, quando se espera que o setor da aviação possa começar a crescer, em 2025 poder, de alguma forma, entrar numa situação de operação normal. Ora, são perguntas, do meu ponto de vista, muito relevantes, que exigem uma resposta. E quem se apresenta com críticas a este plano de estruturação, convém que tenha uma resposta. Se é possível, nesta altura, admitir que a TAP, ou uma outra qualquer companhia, já vamos aí, uma outra qualquer companhia na Europa, se é possível manter a mesma estrutura que tem, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista financeiro, manter a mesma estrutura com a crise que se abate sobre o setor da aviação, com uma queda de 70% da procura. Ou seja, quando a procura cai 70%, é possível manter a companhia na mesma dimensão e esperar que nós não tenhamos perdas avultadas nesta matéria. Parece-me, de facto, algo muito relevante. Por outro lado, queria também fazer uma pergunta que me parece relevante, que é uma pergunta que tem sido feita pelos partidos, mas também pela sociedade civil. As pessoas também questionam-se que é quanto é que custa este plano de estruturação e, de alguma forma, se havia alternativa. Ou seja, se nós perdemos mais do que ganhamos. Eu, dos dados que conheço, e julgo que são dados fidedignos, por exemplo, só em termos de impostos, IVA, IRS, IRC, contribuições, direto e indiretamente, o Estado recebe 1,8 mil milhões de euros por ano. 1,8 mil milhões de euros por ano. Em 2021, o Estado vai meter 1,2 mil milhões na companhia. Mas há mais. O que é que custava o Estado se, por exemplo, se liquidasse a companhia? O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal está a rir-se. É também uma pergunta para si, porque o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, numa fase inicial, sabia exatamente o que é que queria fazer com a companhia, mas agora já não sabe muito bem o que fazer. Porque se de repente acabassem os 10 mil trabalhadores, e se fossem os 10 mil trabalhadores para a rua,
obrigado,
o que é que custava o Estado aguentar 10 mil subsídios de emprego? Isto são, de facto, perguntas muito claras que têm que ser feitas. Além de todo o contributo que poderemos falar na segunda ronda, que esta companhia tem para a economia e para a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para a resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Pereira. Alguns comentários e resposta a algumas das questões que colocou. Sobre eu percebo que se queira fazer um debate sobre o que aconteceu ou não aconteceu, ou o que foi feito em 2016, mas verdadeiramente, e isso é importante que nós todos tenhamos presente isto, independentemente da propriedade da companhia, no início deste ano, nós teríamos sempre de estar neste momento a ter esta discussão. Fosse a companhia absolutamente privada ou fosse a companhia absolutamente pública, nós teríamos nesta posição. Porquê que não era o privado que pagava? Porque o privado não tinha nem dinheiro, nem disponibilidade para meter um cêntimo na TAP. E é por isso que a questão nunca foi entre saber se a TAP, depois de junho, se manteria pública ou privada, era se manteria pública ou se fechava, porque não, o nosso sócio não tinha disponibilidade nem capacidade para meter dinheiro na companhia. Nós não poupámos o privado de meter dinheiro na companhia. O privado não tinha dinheiro na companhia. O privado queria o dinheiro dos portugueses para gerir durante mais alguns meses a companhia em prol dos seus interesses, não necessariamente os interesses portugueses e do Estado português. Nós estaríamos sempre aqui a discutir aquilo que hoje estamos aqui a discutir, porque não havia disponibilidade financeira para a TAP e, portanto, privada ou pública, esta questão hoje estava em debate no Parlamento. Nós estamos a diminuir a companhia. A companhia, a TAP, reduz não apenas porque há um plano de reestruturação para implementar, mas porque não há mercado. A TAP não está a voar. A TAP voa durante o ano 2020 28%. Não é o Estado, nem o plano de reestruturação, que está a impedir a TAP de ter mais aviões no ar. E é muito importante que nós estejamos isto presente. Nós aquilo que estamos a fazer é redimensionar a dimensão da companhia para que ela possa sobreviver, para que ela tenha a estrutura e a flexibilidade necessária para poder aproveitar a recuperação económica. O plano de reestruturação não está a diminuir a TAP, o mercado, a procura, diminuiu a TAP. Se o deputado pergunta quanto é que custaria não sermos diretos, não reduzir salários ou reduzir o número de efetivos, tendo em conta que no plano de reestruturação nós temos a expectativa de uma poupança acumulada até 2025 de 1.400 milhões de euros, podemos fazer uma extrapolação simples e dizer que, pelo menos, os restantes portugueses teriam de meter mais 1,4 mil milhões de euros na TAP. E esta é uma questão muito relevante, porque nós temos problemas sérios e os trabalhadores da TAP estão a enfrentar um drama maior de qualquer um de nós. Mas não são os únicos portugueses, infelizmente, a enfrentar um drama neste momento em Portugal. Nós temos uma crise duríssima que está a atravessar os 10 milhões de portugueses que estão a perder emprego diariamente, que estão a perder salário, que têm dificuldades no acesso a alguns serviços de saúde porque estão concentrados na resposta à pandemia. Esta é a realidade que os portugueses enfrentam, todos os 10 milhões de portugueses. E pedir mais 1,4 mil milhões para não fazer o ajustamento que a TAP precisa que seja feito é errado. E aqui eu respondo, e o deputado Carlos Pereira vai me permitir, com certeza, que eu respondo à última questão que não referi e que ela é importante. Quando havia o questionamento sobre como é que um ministro de esquerda faz isto. Porque a ideia errada que a direita tem é de que nós podemos nos compatibilizar e pactuar com empresas ineficientes, empresas exageradamente grandes. Essa não é a nossa visão do que deve ser uma empresa pública. Uma empresa pública deve servir o país, servir o povo, mas deve ser sustentável financeiramente. E isso não é incompatível com ser socialista. O que era incompatível era nós mantermos uma dimensão artificial. Era nós termos uma companhia com mais trabalhadores, com mais aviões do que aqueles que são de facto necessários. Isso seria uma má gestão até para um qualquer socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Aquilo que o Governo está, no essencial, a dizer ao país é que a TAP estava condenada à liquidação empresarial, era insustentável e ia encerrar, e o Governo descobriu isso agora. Eu gostava de informar o Sr. Ministro que há uma situação que está a acontecer, já deu conta certamente, que é a crise pandémica da epidemia de Covid-19. É porque são 4 horas e 10 e desde o início desta reunião ficamos com a ideia que aquilo que está a acontecer não é uma situação conjuntural que afeta o mercado da aviação civil à escala global, mas sim uma das 7 pragas do Egito que se abateu sobre a Companhia Aérea de Bandeira. Ou seja, o senhor está a explicar desde o início, na perspectiva do Governo, que a TAP gasta demasiado dinheiro com os trabalhadores e tem de cortar salários, destruir direitos e despedir pessoas. Mas o problema aqui é que quando o senhor diz, como acabou neste instante de afirmar, que não há aviões a voar e que a TAP está sobredimensionada para a atividade que desempenha, é o mesmo ministro que assumiu o próprio cenário, o tal cenário mais conservador, mais pessimista, de que o mercado em 2025 estará equivalente ao nível 2019, o tempo das vacas gordas, ou dos aviões wide-bodies. Ora, quando isto acontece assim, a pergunta que se coloca é, então, mas o problema é enfrentar a crise pandémica e a situação conjuntural que temos agora pela frente para estes anos? E é para essa situação de emergência que temos que mobilizar recursos? Ou os senhores querem que a TAP fique para o futuro adaptada à situação como se o cenário base fosse o ano 2021? Isto é uma questão importante. Aliás, aquilo que se verifica quando os senhores vão buscar aquela abordagem, eu não vou dizer que sejam todas as variáveis, mas as variáveis principais, incomparavelmente mais centrais nesta discussão são as questões laborais, e tem sido essa a discussão desde o início da reunião. Bom, então parece que o problema não era a crise pandémica. Então parece que o objetivo não é enfrentar a crise pandémica, é aproveitar a crise pandémica para fazer dumping social, que é o que está a acontecer por muitas companhias da Europa e do mundo. É o que está a acontecer. Mas vejam lá se não é isso que os senhores estão a fazer também. Porque o problema da TAP era a contratação coletiva, Sr. Ministro. O problema da TAP, Srs. Deputados, era terem mais um tripulante num A320 do que outras companhias? Era isto que fazia com que a TAP fosse insustentável? Ou era um fator de qualidade no serviço, diferenciador do serviço da TAP, que fazia com que muitas pessoas escolhessem a TAP em vez de outras companhias? Portugueses e estrangeiros. Porquê que um brasileiro para ir para a Alemanha, um norte-americano para ir para a Espanha, utilizavam a TAP e devem continuar a utilizar a TAP? É porque têm menos tripulantes do que as outras? Não, é porque tinham um serviço que se diferenciava e uma qualidade que se diferenciava. E tinham um hub digno desse nome. Porque o hub digno desse nome não é só a TAP que tinha. Várias outras companhias, que por sinal até têm muito interesse neste mercado e nesta companhia, e em ficar com esta companhia, sabem muito bem o que querem quando ocupam o mercado e quando fazem a tal concorrência à TAP no momento atual. E o Sr. Ministro, na última reunião que cá esteve, deu os exemplos de companhias que estão a queimar 500 milhões por mês, como foi o caso da Lufthansa que referiu. Ora bem, a questão que nós colocamos então é muito mal está o país quando a defesa da companhia se resume a uma proposta que, além do mais, é tremendista e parte de um princípio que não teve qualquer discussão séria com os sindicatos, e isso foi transmitido abertamente pelos sindicatos, quer do ponto de vista concreto, quer publicamente, essa afirmação está aí, e, portanto, há aqui um ponto de partida que é 2 mil trabalhadores a menos. No início deste ano, o Sr. Ministro confirmará, a TAP tinha cerca de 9 mil trabalhadores. Passou para 7.500. Querem cortar mais 2 mil. É ou não é verdade que há 6 anos o número de técnicos de manutenção de aeronaves para uma frota substancialmente mais pequena é o mesmo que existe hoje? Não há o mesmo número de técnicos de manutenção de aeronaves que existia há 6 anos? Cerca de 1.870? Os mesmos. E porquê é que existem a mais? Se calhar existem a menos. Até porque as intervenções de fundo e os cheques Cs, sabe, o Sr. Ministro sabe o que é, são aquelas inspeções mais aprofundadas, deixaram de fazer cá em Lisboa e passaram a fazer lá fora. Porquê? Porque faltam trabalhadores da TAP e os senhores dizem que há mais. Eu quero dizer uma coisa, os senhores devem ter encontrado o Excel do Dr. Vítor Gaspar, mas isso está estragado, não o usem. Escusa de ir buscar o Excel do Dr. Vítor Gaspar, isso já deu no que deu no nosso país. E é preciso uma abordagem outra. É preciso mobilizar recursos para a TAP, sim, para que a TAP tenha a importância que tem, continue a ter no futuro a importância que tem para o nosso país, e seguramente, Sr. Ministro, que os trabalhadores da TAP não são parte do problema, são parte da solução. Porque a vossa mensagem para os trabalhadores é: isto vai ser muito duro e vai-nos custar muito aquilo que vamos ter que fazer, mas isto tem que ser assim, mas não vos podemos demonstrar com a transparência dos números, porque não queremos mostrar as coisas da TAP, por isso confiem em nós. Tem que ser assim, confiem em nós, que a gente está a explicar porquê. Porque é assim, porque a gente está a dizer. O Sr. Ministro já explicou aqui que, olha, Sr. Ministro, aquilo que o senhor está a dizer, que nós não podemos saber, e até compreendemos que existe a informação particularmente reservada e particularmente sensível em matéria de concorrência comercial, etc. Mas isso não permite abater sobre tudo aquilo que é a informação e tudo aquilo que é o diálogo, nomeadamente com os trabalhadores da TAP, num manto de absoluta censura, como os senhores estão a fazer. Eu vou ler aquilo que é a obrigação do sindicato e do delegado sindical na cláusula 4ª do acordo de confidencialidade. O sindicato ou delegado sindical, na qualidade de receptores de informação confidencial, ficam expressamente obrigados a não divulgar ou aceder aos trabalhadores do Grupo TAP ou a quaisquer terceiros a informação confidencial. Isto é um acordo por 10 anos, em que é tudo confidencial. É proibido ser sindicalista. A partir disto é suspender a democracia, Sr. Ministro. O acordo de confidencialidade, assinado pelos senhores Dr. Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, que foi proposto aos sindicatos, é uma aberração desde logo do ponto de vista constitucional e democrático. Isto é suspender a democracia. Eu quero perguntar se o Sr. Ministro tem conhecimento deste documento, porque isto é da maior gravidade. Porque quando os trabalhadores reclamam transparência, reclamam frontalidade, reclamam retidão na discussão e seriedade na discussão destes assuntos, quando a gestão da TAP teve as decisões que tomou em relação ao escândalo que foi a frota da Airbus, quando as decisões ruinosas em relação à VEM Esgaria e Manutenção, a culpa disto é dos trabalhadores, Sr. Ministro? A culpa não é dos trabalhadores. Os trabalhadores da TAP são parte da solução, não são parte do problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder às questões colocadas, 8 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei qual é que é o que se ouve melhor. Os dois não dão ao mesmo tempo agora. Antigamente dava. Agora não dá. Agora não dá ao mesmo tempo. Bom, é óbvio que os trabalhadores não são o problema da TAP. Nunca ninguém o disse. Agora que nós temos um problema na TAP, temos vários, e que nós não lhe conseguimos dar resposta sem olhar de frente para a estrutura de custos laborais, não. Não é por nós falarmos mais zangados com o Ministro e falarmos muitas vezes na palavra ou nos trabalhadores que nós conseguimos convencê-los até a eles de que estamos mais preocupados com eles. Nós estamos a fazer o trabalho para salvar a empresa e salvar milhares de postos de trabalho. E é verdade que o problema da TAP, que há um problema gravíssimo suscitado pela pandemia, mas esse também não é o único problema, Sr. Deputado Bruno Dias. A TAP enfrenta um problema conjuntural provocado pela pandemia gravíssimo, que precipitou a queda da TAP e precipitou a injeção de dinheiro na TAP, mas o problema da TAP é estrutural. E se nós quisermos ter uma companhia saudável, a voar, a servir o país, pronta para contratar mais gente, nós temos que dar resposta ao problema conjuntural e ao problema estrutural. Não se dá resposta ao problema da TAP sem olhar para os dois. E é óbvio que uma companhia aérea, no quadro em que já tinha problemas de competitividade antes, tem os seus mais diretos concorrentes a fazer ajustamentos, também eles agressivos. Nós já partíamos de uma posição de desvantagem competitiva, essa desvantagem competitiva foi acentuada e é acentuada pelo facto dos principais concorrentes também estarem a fazer processos de reestruturação. E se em alguns setores nós até podemos fazer o esforço de olhar para a economia portuguesa como uma economia fechada e autossuficiente, se há setor onde isso é absolutamente impossível, é no setor da aviação. E quando nós temos uma companhia aérea que tem custos unitários claramente mais altos, do que os custos unitários da Ibéria, o nosso principal concorrente, sim, Sr. Deputado, nós temos um problema gravíssimo que tem de ser resolvido. E não é mais um tripulante. São 28% por cada avião. E é assim que tem que ver. Porque nós não estamos a falar de um avião, Sr. Deputado. Nós não estamos a falar de um voo. Nós estamos a falar de uma companhia que tem 108 aviões, vai baixar para 88. Nós não estamos a falar de um avião nem de um voo. Mas se o quiséssemos fazer, estaríamos sempre a falar de 33% a mais num avião de 3 tripulantes. Ou 25% num avião de 4. Não, é isso. Claro que é isso. Só que é uma companhia inteira. É uma companhia inteira. Que tem mais 28% de tripulantes que a Iberia Air Europa. Que tem mais 19,5% de pilotos que a Iberia Air Europa. A responsabilidade é dos trabalhadores? Não é. Podemos manter estes benefícios? Não podemos. Porque senão, aquilo que o Sr. Deputado nos está a dizer é que nós devemos aguentar este período de transição, porque a partir de 2025 está tudo resolvido. Não está. E sabe uma coisa, Sr. Deputado? Os portugueses sabem bem que não está. Porque sabem bem que não estava resolvido antes do Covid. Sabem bem. E os trabalhadores da TAP sabem ainda melhor que, infelizmente, a sua situação pessoal esteve sempre periclitante ao longo de anos, Sr. Deputado. Ao longo de anos nós vamos falando em reestruturações, em situações difíceis, em situações de emergência, em necessidades de meter dinheiro. Esta é a história da TAP. Pergunte aos trabalhadores de quem gosta, de por quem gosta de falar. Em nome de quem gosta de falar. Pergunte. Se eles sentiram sempre seguros na companhia aérea TAP ao longo dos últimos 20 anos. Não. E é por isso que nós temos mesmo que dar resposta ao problema conjuntural e estrutural que a TAP enfrenta e os seus trabalhadores também. Nós podemos ignorar, mas que a TAP pagava mais entre 2% a 90% aos tripulantes de cabina após os primeiros anos de trabalho do que as empresas como Air France, British Airways ou Iberia é um facto. Devemos ambicionar a que os nossos trabalhadores ganhem mais que os trabalhadores ingleses e franceses? Devemos. Mas estamos longe disso, Sr. Deputado. E não é só na aviação. E, portanto, nós temos obrigação, se nós tivermos na nossa preocupação os trabalhadores, nós temos obrigação de, neste processo de reestruturação, deixarmos a TAP em condições para segurar emprego, para poder voltar a crescer, para poder recuperar emprego. Essa é a obrigação de quem está à esquerda. Não é só do Partido Socialista, é também do PCP e do Bloco de Esquerda. Esse é o trabalho que nós estamos a fazer. Nós estamos absolutamente disponíveis para dar a informação que os sindicatos... Nós, a TAP. Absolutamente disponível para dar a informação que os trabalhadores da TAP querem. Há, obviamente, responsabilidade e na confidencialidade muita informação que poderia, sendo pública, pôr em causa a vida comercial da TAP. Isso significa que os trabalhadores não devam ter acesso à informação? Não. Significa que tenham que ter reserva especial quanto à informação da companhia? Sim. São duas coisas diferentes. Tenham o direito a ter informação? Tenham. Têm o dever de reserva sobre a confidencialidade da informação? Tenham. Sabe porquê? Os seus deputados, o Sr. Deputado Bruno Dias e a Deputada Isabel Pires, para proteger a TAP e o emprego deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não lhe venho, aliás, vou utilizar uma expressão utilizada por um colega de bancada, aqui nesta mesma discussão. Não lhe vou falar da novela Primeiro-Ministro, Ministro Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, Luís Marques Mendes, comentador, quem enganou o comentador Luís Marques Mendes, por aí não vou. Mas há uma questão essencial que tem que ser colocada neste debate e sobre esta matéria. É se o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, sente que tem condições políticas para continuar neste governo e se sente a confiança política do Sr. Primeiro-Ministro. Esta é uma primeira questão que gostaria de deixar. Uma segunda questão tem a ver com o próprio plano. O CDS ainda hoje deu entrada neste mesmo Parlamento a solicitar o plano de reestruturação da TAP. E pedimos esse plano não por uma questão de embirração, não por querer chatear o Sr. Ministro, não, ou chatear o Governo, não é nada disso. É uma responsabilidade, não faça isso, não fica bem, Sr. Ministro. Não te fica bem. É uma responsabilidade do Parlamento fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo. É essa a responsabilidade. Porque quem aprovou aquele plano não é a companhia aérea, é o Governo. E cabe ao Parlamento, precisamente, fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo. E depois dizer-lhe mais, é que, o Sr. Ministro, em determinada altura, diz, segundo se percebe pela imprensa, que tem a vontade que o Parlamento vote esse mesmo plano. E eu pergunto-lhe, como é que era possível nós votarmos um plano se não tivéssemos o plano aqui para analisar no próprio Parlamento? Como é que isso seria possível? Como é que se iria aprovar aqui ou não um plano sem ter conhecimento dele? Depois de ter percebido que não havia margem, nem dentro do Governo, nem no Parlamento, porque há aqui competências que são exclusivas do Governo, como é evidente, e há competências do Parlamento, o Sr. Ministro então diz, não, afinal o plano não pode ir para o Parlamento, porque tem lá umas questões que eu não quero que o Parlamento possa ver. Eu devo dizer ao Sr. Ministro o seguinte, que é responsabilidade do Parlamento, como é evidente, analisar esse mesmo plano, analisar essa mesma reestruturação. E até lhe digo mais, o próprio Parlamento, caso o Governo não envie, tem sempre um recurso, que é recorrer à CADA. É recorrer à CADA. E vamos ver se o Governo dá e se o Ministro dá ou não esse mesmo plano. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria que, tão breve quanto possível, pudesse enviar, precisamente para o Parlamento, para que nós pudéssemos ter conhecimento e pudéssemos analisar esse mesmo plano, porque, efetivamente, isso demonstra um ministro que anda confuso, um ministro que anda perdido, quando diz uma coisa um dia e depois, no outro dia seguinte, tenta corrigir com um argumento que não faz sentido com o primeiro. Mas já agora, já por falar em coisas que não fazem grande sentido, o Sr. Ministro, quando tivemos uma reunião, e aí devo salientar, em nome da verdade, que a reunião que o grupo parlamentar do CDS teve com o Sr. Ministro prestou um conjunto significativo de informação, eu disse-o cá fora, não fugiu às questões que foram colocadas, reconheço isso. Mas há uma questão que foi colocada, e até foi colocada nem foi por mim, foi pela Sra. Deputada Cecília Meireles, e que lhe perguntou se o Governo tinha feito algum estudo para avaliar aquilo que podia ser a falência da própria TAP. E o Sr. Ministro, na altura, nessa mesma reunião, disse que esse estudo e essa avaliação não tinha sido feita. Qual não é o nosso espanto quando vemos, de repente, sair na imprensa declarações do Sr. Ministro a dizer que a falência foi estudada, teria custos controlados. E, portanto, o próximo requerimento que vamos entregar é precisamente a solicitar esse mesmo estudo. Que estudo é que foi feito? Porque nós estamos a falar de milhares de milhões de euros que vão ser injetados numa companhia em que, como é evidente, não pode haver nem cheques em branco e a TAP não pode ser um saco sem fundo. Tem que haver fiscalização. E é importante que o Parlamento, como é evidente, possa analisar, possa ler aquilo que é o estudo que o Governo encomendou e que chegou à conclusão que, com base nesse mesmo estudo, a única opção era a questão era o plano de reestruturação. Porque, vamos lá ver, alguém que vai pagar tantos milhões e que são aqueles portugueses que estão lá fora, como é evidente, têm o direito, o tal povo que o Sr. Ministro fala, têm o direito de conhecer todos os detalhes deste processo. Depois, colocar-lhe ainda uma outra questão e agora já em relação ao plano de reestruturação. O plano de reestruturação que é apresentado em Bruxelas, que nós não conhecemos, temos uma ideia daquilo que está a ser apresentado, é algo que vai ser submetido a negociação, vai ser submetido a diálogo entre, com Bruxelas. E a pergunta que eu lhe coloco, porque o Sr. Ministro deu-nos os dados em várias entrevistas, deu os dados, seja em termos laborais, seja no número de aviões, seja no número de rotas, e a pergunta que se coloca é qual é que é o mínimo que vai ser possível para garantir e viabilizar uma empresa como a TAP? Qual é o mínimo em termos do número de aviões, em termos do número de rotas, em termos do número de trabalhadores? Qual é que será o mínimo? Qual é o mínimo, por exemplo, para responder a uma pergunta-chave, e que seguramente é a resposta do Sr. Ministro dará, que é garantir o hub da TAP, manter o hub. A manutenção desse hub é essencial para aquilo que é a sobrevivência da TAP. E isso só pode ser feito com o mínimo, como é por demais evidente. Depois dizer-lhe também o seguinte. Quando nós falamos de plano de reestruturação, temos que pensar também quem é que o vai executar. Isto liga-se precisamente com aquilo que é a equipa de gestão. É um processo que o Sr. Ministro diz que tem dado andamento, que até ao final do ano teremos notícias sobre essa equipa de gestão, que é quem vai executar o plano de reestruturação, que é quem vai gerir a companhia e, portanto, haverá a contratação dessa mesma equipa. E a pergunta que eu lhe gostaria de colocar, uma vez que, numa entrevista que o Sr. Ministro deu, dá nota que o Estado português vai ficar com uma participação na companhia de mais de 90%, a pergunta que eu lhe coloco é se vai aplicar a essa mesma equipa de gestão aquilo que é o Estatuto do Gestor Público, em termos daquilo que são as remunerações e as obrigações desses mesmos gestores. E, portanto, Sr. Ministro, este é um conjunto de questões que gostaria aqui de deixar e de colocar, na certeza, porém, que tenho aqui mais uma outra questão que tem a ver com o seguinte, que é quem é que deveria ter pedido ou não o apoio a Bruxelas? Era a TAP SGPS ou era a TAP SA? Porque isso faz toda a diferença entre aquilo que é ser empurrado para um quadro de reestruturação ou para um quadro Covid. Faz toda a diferença. é que o Sr. Ministro diz, bem, mas é que havia ali uma dívida. E é verdade, havia uma dívida, mas já lá vamos à dívida. À dívida da TAP-SGPS à TAP-SA. A TAP-SA, deixa-me ver aqui a nota, peço desculpa, em 2019, tinha capitais próprios positivos de 135 milhões de euros. A TAP-SA tinha, no segundo semestre de 2019, teve resultados e proveitos positivos. E, portanto, a TAP-SGPS, essa sim tinha uma dívida, tem um problema, vou já terminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E uma coisa é haver um problema de balanço, outra coisa diferente é haver um problema de uma falência. E termino com esta questão. É se não tivesse existido pandemia, a TAP ia precisar de ajuda ou não ia precisar de ajuda? É porque a TAP, durante 22 anos, não teve um cêntimo do Estado. E, portanto, voltarei. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Eu também acho que o Parlamento fiscalizar a ação de governo. Fiscalizar a ação de governo implica assumir posições e tomar decisões. Eu sobre essa matéria estou mesmo muito à vontade, muito mais à vontade que o Sr. Deputado, porque eu queria dar a oportunidade, é público, não é? Que eu queria dar a oportunidade ao Parlamento de ir muito mais do que apenas fazer discussões mais ou menos zangadas. Queria dar até poder efetivo. E, portanto, sobre essa matéria, ouvir o Parlamento, se há alguém aqui que está mesmo à vontade, sou eu e não o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Mas estou. Olhe. Pronto, mas eu estou mesmo à vontade. Eu, pelo menos, estou. Não é? Estou ou não estou? O plano não é um plano definitivo. O plano que está a ser trabalhado em Bruxelas é... Portanto, nós estamos a trabalhar com Bruxelas, num plano que já tínhamos uma versão há um mês, há 2 meses, aliás. Já tivemos nós 2 reuniões sobre o plano. O Sr. Deputado dizia ainda há pouco que tenho ouvido dados em entrevistas sobre o número de trabalhadores, de aviões, de rotas. Antes das entrevistas, já o Sr. Deputado conhecia estes dados. Pronto, obrigado. Obrigado. Portanto, agora, há uma interação, no curso dessa interação pode haver alterações ao plano, é normal no quadro europeu isso acontecer. Nós fizemos um plano sério, que achamos que é aquele que pode ajudar a TAP e promover e facilitar uma reestruturação saudável e sustentável da TAP a prazo. Agora, obviamente, nós trabalhamos e operamos num quadro que está estabelecido, comunitário, que tem regras, que nós não pomos em causa. Nós trabalhamos no quadro da União Europeia, como sabe, e é nesse quadro que nós vamos trabalhar com a Comissão Europeia, com muito gosto, com muita abertura e muito afinco naquilo que é a nossa ideia no que deve ser a companhia aérea. Obviamente que nós fizemos um plano de reestruturação em que acreditamos, mas estamos, obviamente, disponíveis para trabalhar com a Comissão Europeia, explicar-lhes os nossos pontos de vista, ouvir os da Direção-Geral da Concorrência. É um processo normal, institucional, e é assim que nós o faremos, como sempre fizemos, com o sentido de defesa do Estado português, do nosso país, dos portugueses e da nossa TAP. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós também vamos trabalhar neste quadro. Eu sou sobre a insolvência, eu admito que há aqui, e pode haver aqui alguma confusão entre nós, porque nós, aliás, eu fui até criticado uma vez por ter colocado numa audição, em cima da mesa, até a possibilidade de insolvência. Solvência e a possibilidade de abertura de outra companhia. Cenário esse que sim foi avaliado pela Sociedade de Advogados que trabalhou connosco na preparação de todo o processo e as conclusões a que se chegou na avaliação desse cenário seriam uma avaliação muito grave e crítica para a TAP, seria um processo de insolvência descontrolado com graves consequências para a companhia, para o futuro de uma companhia qualquer que eventualmente se quisesse criar e para o próprio Estado português em termos de custos. Nós podemos partilhar essa reflexão, mas foi uma reflexão muito rápida, quer dizer, foi uma conclusão rápida que nós tivemos da avaliação que fez a Sociedade de Advogados que trabalhou connosco, porque as consequências eram de facto muito impactantes para a TAP e para o Estado português e desde o início que nós fizemos esse trabalho e essa interação com a BDA, percebemos que nós tínhamos mesmo que salvar a TAP. A falência pura e dura, fechar a companhia, essa nós sabemos quais são as consequências. 2,6 mil milhões de exportações, 1.300 milhões de compras a empresas, a mais de 1.000 empresas nacionais ficariam em risco. Um conjunto muito vasto de rotas que nunca seriam sustentáveis seriam sustentadas por qualquer outra companhia aérea, a não ser que alguma dessas companhias aéreas estrangeiras viesse sediar em Portugal. As perdas para o país de uma falência da TAP seriam, de facto, muito elevadas. Nós sabemos uma grande parte delas, outras seriam, obviamente, imprevisíveis pelo choque que teriam nos mais diversos setores. E sobre o regime ao qual nós deveríamos ter ido, eu já expliquei muitas vezes, mas eu não me importo de o fazer mais uma vez. Em primeiro lugar, a TAP não pôde ir ao abrigo do quadro temporário Covid, porque era uma empresa em dificuldades em 2019. Os critérios que permitiram definir a TAP, à Comissão Europeia definir a TAP como uma empresa em dificuldades em 2019, são objetivos, não são matéria de opinião. Estão inscritos na legislação comunitária e são, e têm a ver com, são vários, nós preenchíamos dois. Nós, a TAP, a nossa empresa. Capitais próprios negativos, de cerca de 600 milhões de euros, e 300 milhões de euros de dívida, com atraso de pagamento superior a 90 dias, o que permitia que os credores pedissem a insolvência da companhia pré-Covid. Isto pré-Covid. Esta é a primeira questão. A segunda que coloca é, mas por que não foi a TAP SA? Bom, a TAP SGPS e a TAP SA teria que, quer dizer, nós podemos partir do princípio que somos as pessoas mais inteligentes do universo e que na Comissão Europeia eles não são, e tentarmos lhes explicar, olhe, é verdade, a TAP SGPS, 97% das receitas da TAP SGPS são a TAP SA, mas são empresas muito distintas. Está a perceber? A TAP SGPS é uma coisa, a TAP SA é outra completamente diferente. E já agora? A TAP SGPS deve mais de 800 milhões de euros à TAP SA, portanto, se houver algum problema com a TAP SGPS, bom, não se preocupe, a TAP SA não vai ao charco, porque esses 800 milhões de euros não fazem falta na TAP SA. Ora bem, há um tipo de conversa que nós podemos ter entre nós, com a comunicação social, entre jornalistas, entre amigos, entre familiares, que nós podemos ter. Mas depois há todo um trabalho institucional de sério, que é feito por pessoas qualificadas em Portugal e por pessoas qualificadas e conhecedoras do lado europeu. E é óbvio que quais são as razões que levaram a Comissão Europeia a, desde o início, ter-nos dito, desculpem lá, a TAP SGPS e a TAP SA para nós são a mesma coisa, nós não vamos distinguir e vamos considerar o grupo e vamos considerar a TAP SGPS. É esta a razão, e sabe, Sr. Deputado, não me parece nada difícil de compreender. De qualquer forma, podem continuar a perguntar, que eu com gosto continuarei a explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Inês Sousa Real está inscrita para falar, não é? Eu não tinha a inscrição e já lhe tinha tentado fazer sinal, porque não queria de modo algum cometer a imprudência de manhã em que, por videoconferência, não chegou a tempo a inscrição à mesa e eu, inadvertidamente, saltei a sua vez. Aí não queria cometer o mesmo lapso. Pelo que então, Senhora Deputada, faz favor agora, 8 minutos ao Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. São coisas que acontecem. Senhor Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PAN reconhece evidentemente a situação complexa que a TAP atravessa, seja pelo dinheiro que vai custar ao país, seja também por razões de coesão territorial, ou até mesmo aquilo que seria um contexto de liquidação e o custo socioeconómico que isso representaria para o país, nomeadamente com a perda de muitos postos de trabalho. Não queremos de todo fazer parte do problema, mas antes da solução. Aliás, o PAN nada tinha contra a apreciação parlamentar do plano de reestruturação da TAP, para mais quando este assunto e esta dimensão assumem uma relevância em que todos os contributos seriam não só importantes, mas o escrutínio daquilo que é o próprio plano de reestruturação. Não estando perante esse cenário, não deixa de ser relevante esta audição do Sr. Ministro,
nomeadamente porque desde o início desta situação socio-financeira, aliás, da TAP, que o PAN tem vindo a alertar para algumas das opções que têm sido tomadas, nomeadamente pelos seus anteriores acionistas privados. Aliás, muito antes daquilo que têm sido os impactos da própria pandemia. E aqui não podemos, é incontornável o relatório e contas de 2019 da TAP SA, em que foi feito um incremento de 8% no número de passageiros, isto apesar de ter aumentado os resultados operacionais. A TAP, mesmo perante este cenário, teve um resultado negativo de 95,6 milhões de euros. Ora, segundo o relatório e contas também de custos relacionados com a renovação da frota, em 2019 estas ascenderam a 55 milhões de euros, o que por si só não explica a obtenção do resultado negativo. Por outro lado, também, em 2018, o resultado líquido da empresa foi negativo em 58 milhões de euros. É uma empresa com custos fixos significativos, 33% do total dos custos, que em 2019 também já tinham sido superiores a 1.100 milhões de euros, dos quais cerca de 680 milhões eram relativos a custos de pessoal. Este cenário da TAP não é, de facto, de desprezar, de ignorar, tendo em conta que, de facto, tínhamos um problema estrutural que a pandemia veio agravar, veio pôr a nu, mas que, efetivamente, até pela própria União Europeia foi reconhecido ao não considerar, por exemplo, a TAP como elegível para receber os apoios e auxílios do Estado, já permitidos pela Comissão, uma vez que se destinavam a empresas consideradas viáveis e não numa situação económica como estava a TAP. Se a situação da pandemia veio, de facto, para descoberta e gravar estas dificuldades da sustentabilidade económico-financeira da TAP, colocando-a numa situação de potencial falência técnica, caso não tivesse existido a intervenção do Estado, é difícil perceber estes erros do passado e como é que neste plano de reestruturação se vai conseguir assegurar a sua viabilidade. E, neste sentido, Sr. Ministro, não podemos deixar de lhe perguntar como é que evoluiu então e como é que perspectivam esta evolução financeira da empresa desde a sua privatização em 2015, e se de facto a gestão privada apresentou ou não melhores resultados que a gestão pública, o que nos parece claramente que não aconteceu por um lado, mas por outro, como é que neste contexto se vai conseguir, num contexto de perda, de redução de pessoal e de perda de frota, como é que se vai conseguir de facto fazer uma recuperação da empresa. Já no final de 2019, ou seja, num cenário pré-Covid, quais os planos que o Conselho de Administração e o Governo tinham para reverter a falta de viabilidade económica ou financeira da empresa? Para quando é que estava prevista a sua recuperação? Muito diferente, certamente, de um cenário que temos agora e que tivemos, inclusivamente, na audição com o Sr. Ministro, a possibilidade de ouvir. Se a renovação da frota da empresa foi amplamente divulgada como a grande aposta da TAP, qual é que vai ser o retorno financeiro esperado quando agora ouvimos precisamente o cenário contrário de redução desta frota? Nomeadamente, se com a redução desta frota, se daqui vai advir algum retorno financeiro, tendo em conta que bem sabemos que terão que ser encontradas aeronaves de dimensão inferior, com benefícios eventualmente ambientais que reconhecemos, isso não está em questão, mas do ponto de vista do investimento que se perspectiva, é fundamental perceber qual a avaliação que o Sr. Ministro e o Governo fazem desta alteração. Nomeadamente também ao nível daquilo que são os contratos de leasing da própria frota da TAP, para fazer face ao necessário ajustamento ao nível da atividade da empresa, e portanto que a avaliação também é feita neste contexto. Regressando àquilo que é o relatório e contas da TAP, a TAP faz uma avaliação sistemática dos riscos de negócio. Com base nesta avaliação, que seguros também é que foram feitos, ou seja, e que custos é que daqui vão advir, designadamente ao nível da perda de receitas por motivos de força maior, que situações em concreto é que também cobrem ou não estes seguros, esta questão é de facto particularmente pertinente para uma possível mitigação daquilo que são os impactos da pandemia na TAP. E portanto era importante percebermos, Sr. Ministro, também se existe alguma outra contrapartida que daqui possa decorrer para mitigar aquilo que possa ser a intervenção do Estado também, e obviamente aquilo possa ser a contribuição para o plano de reestruturação. Olhando para o futuro e não apenas para o passado da empresa, apesar de serem indissociáveis, bem sabemos, Sr. Ministro, há três assuntos que gostaríamos ainda de salientar e de aprofundar naquilo que têm sido os esclarecimentos prestados pelo Governo, em particular pelo Sr. Ministro. As questões laborais, as questões da coesão territorial e as questões ambientais. Porque bem sabemos que só existe intervenção porque não queremos deixar cair estes pilares absolutamente fundamentais para o nosso país, nomeadamente a dimensão socioeconómica. E começando precisamente pelas questões laborais. O Sr. Ministro já aqui prestou alguns esclarecimentos que são válidos, não retiramos, mas no entanto, Sr. Ministro, há que aprofundar aqui uma preocupação. Porque nós estamos a falar, de facto, de uma dimensão, de um impacto em cerca de um universo de 2 mil trabalhadores. É absolutamente imprescindível mitigar aquilo que possa ser o impacto dos despedimentos. nomeadamente por via das reformas antecipadas, as licenças sem vencimento, aquilo que possa ser a reconversão profissional aliada, evidentemente, com o plano a nível nacional. Mas há aqui questões também do ponto de vista das opções que a TAP tomou ao longo dos anos, que de alguma forma vêm pôr em causa aquilo que é agora a possibilidade de intervenção do Governo. Se não vejamos, quando a TAP veio propor aquilo que se veio implementar, as reformas antecipadas de um universo muito significativo de trabalhadores, com custos que chegaram a ascender aos 200 mil euros por trabalhador, isto entre 2018 e 2019. Aumentando, por outro lado, também o número de trabalhadores, apesar das reformas antecipadas, ao invés de utilizar esses funcionários para preencher as vagas, o que permitiria poupar 30 milhões de euros à própria empresa. Quando lá atrás foram tomadas estas opções, de facto há aqui um condicionamento do ponto de vista da estabilidade financeira para a empresa, que, portanto, importa de alguma forma perceber, do ponto de vista daquilo que era o plano de viabilidade económica da empresa, para que caminho é que queriam ir. E quando, por outro lado, agora é anunciado um corte de 25% para os valores acima de 900 euros em relação aos trabalhadores, qual é que é o critério subjacente a esta opção? E já nem falando daquilo que é a necessidade de olharmos para os cargos sociais remunerados, nomeadamente o Conselho de Administração, para que exista aqui uma uniformização destes cargos sociais ao nível salarial equivalente na Europa, sob pena de estarmos aqui, mais uma vez, a sermos despesistas daquilo do ponto de vista e a suportar ordenados claramente estão inflacionados relativamente àquela que é a nossa capacidade económica e a penhorar, de facto, o lado mais fraco, que são o lado dos trabalhadores neste contexto. Aqui atento este anunciado de despedimento dos cerca de 2 mil trabalhadores, ou seja, um terço do pessoal, Sr. Ministro, no final de 2019 e no futuro. Portanto, qual a percentagem de rotas? É importante percebermos qual a percentagem de rotas que se vão manter até para assegurar a competitividade da empresa. E, portanto, neste aspecto é fundamental perceber, de facto, qual o impacto que isto vai ter nas rotas. E só mesmo para concluir, em relação às matérias ambientais, Sr. Ministro, como é que vai aliar o plano
obrigado,
de reestruturação com o plano, evidentemente, de descarbonização que a empresa também tem que sofrer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos para responder às questões colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada. Há problemas na TAP que são anteriores à gestão privada, que não foram resolvidos com a gestão privada e que, em alguns casos, foram até agravados pela gestão privada. E, na minha opinião, se me é permitida, a empresa cresceu demasiado depressa e, em número de contratações e em número de aviões, acima do que estava no plano estratégico que foi acordado com o Estado. A empresa cresceu demasiado depressa e isso que provocou, infelizmente, foi uma travagem muito mais brusca do que aquela que teria sido necessária, ou daquela que seria necessária, caso não tivéssemos tido nos últimos anos um crescimento tão acelerado quanto foi. Esse, na minha opinião, foi um erro tremendo e grave que foi provocado pela gestão privada a quem foi vendida a companhia no final de 2015 e, como sabemos, continuou responsável pela gestão corrente da companhia até junho deste ano, pouco depois. Nós, neste momento, já durante o ano 2020 houve negociações com os credores, nomeadamente os lessors, as empresas de leasing de aviões. Há um trabalho ainda para fazer com eles, para ver se conseguimos poupanças. É um trabalho que deve ser também feito com acompanhamento da Comissão Europeia. Nós não temos informação sobre as negociações que têm sido feitas também por outros dos nossos concorrentes. É informação relativamente privilegiada ou confidencial. De qualquer forma, é para nós muito importante saber o que é que se fez, o que é que se pode fazer, para além daquilo que nós já fizemos na relação com as empresas de leasing de aviões, com quem nós vamos ter que manter relações, obviamente. Neste momento, a maioria dos aviões da TAP são aviões alugados, mas temos que tentar, na medida do possível, partilhar os esforços para salvar a TAP por todos e não apenas pelo Estado português e pelos trabalhadores. Em relação ao futuro, obviamente que nós temos como preocupação permanente mitigar os impactos que um plano de reestruturação tão agressivo como este tem nos trabalhadores. Não é fácil, mas esse esforço está a ser feito, nós temos essa disponibilidade para o fazermos com os sindicatos, tentar encontrar as melhores maneiras, as menos gravosas, para podermos reduzir a necessidade de algumas saídas. Esse é um trabalho que está a ser feito com os sindicatos e que vai continuar a ser feito, embora nós tenhamos consciência das suas limitações. As soluções não são soluções ótimas, muito longe disso, obviamente, mas estamos abertos para continuar a trabalhar com os trabalhadores para encontrar soluções menos agressivas quanto aquelas que para já estão apresentadas, mas que lhes permitam, obviamente, ter a poupança que é imprescindível para que a TAP possa sobreviver. No que diz respeito às questões ambientais, nós, a TAP tem essa preocupação. É uma preocupação que anda a par, e nós já temos a oportunidade de falar sobre isso, anda a par com as necessidades de eficiência económica da própria companhia, o que ajuda, quando às vezes, mesmo que não seja genuíno, a obrigação económica leva a que a TAP, no investimento que está a fazer na sua frota, tenha como grande preocupação a eficiência no consumo energético. E a verdade é que os aviões que nós estamos a tentar ou a querer reforçar no quadro da frota futura da TAP, os A321 Long Range, são de facto aviões muito mais competitivos, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista energético e, por isso mesmo, ambiental. E nesta fase da aviação, esse é o contributo que se pode dar, porque infelizmente o transporte aéreo é um transporte poluidor, para o qual as alternativas são ainda muito reduzidas ou eficientes, no caso do transporte de passageiros, não são competitivas, não são suportáveis, e por isso há um trabalho que está a ser feito nessa área, do ponto de vista tecnológico, que vai continuar durante alguns anos. Nesta fase, esse problema ainda não está resolvido e é importante que tenhamos consciência dele. E a par do investimento que se vai fazendo no desenvolvimento dos aviões para o futuro, do que diz respeito ao ambiente, temos, obviamente, de continuar a investir noutros meios de transporte que permitam, de alguma forma, diminuir aquilo que é o peso dos transportes em geral no aquecimento global e na emissão de gases com efeito de estufa. Os órgãos sociais vão ter um corte superior a qualquer trabalhador, vão ter um corte de 30%, portanto, obviamente, não podiam deixar também, era só o que faltava, não passarem por este esforço que é pedido a toda a companhia, é pedido, obviamente, num peso maior do que aos trabalhadores mais bem pagos da companhia. 30%. Nosso objetivo, neste momento, no que diz respeito às rotas, é mantê-las. Se nós pudermos e nós conseguirmos, porque obviamente o mercado tem uma redução drástica, mas se nós conseguirmos, nós vamos tentar manter as rotas todas. O que implicará que nós tentemos intervir mais na frequência e não nas rotas. Nós voamos cerca de 3 vezes por dia, se não estiver a cometer um grande erro, 3 vezes por dia para São Paulo, teremos que reduzir a 2, teremos que reduzir a 1, é por isso, mas mantendo a rota. Nós vamos procurar manter o máximo número de rotas, para não dizer, vamos tentar manter todas, obviamente que pode haver aqui perdas de algumas rotas, mas nós vamos tentar manter as rotas, esse é o nosso foco. E nem que para isso seja necessário reduzir, será necessário com certeza, reduzir a frequência de algumas dessas rotas. Mas é muito importante para o negócio da TAP que nós consigamos manter o máximo de número de rotas possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que, como sabemos, a Iniciativa Liberal não pertence à nossa Comissão Parlamentar, mas, como é hábito, temos adotado o critério de que o Sr. Deputado, que já noutros momentos usou da palavra na nossa Comissão, se ninguém se opuser, se nenhum grupo parlamentar se opuser, usaria da palavra nesta primeira ronda,
com o tempo da terceira ronda, que são 2 minutos. Pelo que eu perguntaria aos coordenadores, aos respectivos grupos parlamentares, se alguém se opõe a que mantenhamos este critério e este procedimento que tem sido o habitual. Não havendo oposição, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra que me dá e pela flexibilidade que exibiram. Srs. Deputados, muito obrigado também. Boa tarde a todos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tenho pouco tempo e, portanto, vou fazer perguntas a voar. Eu penso que é relativamente adequado ao tema da TAP. Primeira pergunta. Qual é a ideia do Sr. Ministro da TAP daqui a 5 anos? Estará perto de 100% do Estado ou admite ter um parceiro privado e, nesse caso, até que percentagem? E como é que acha que vai convencer um privado a ser sócio de um Estado que vai tomar tantas decisões com alguma lógica, digamos assim, política, mas certamente não empresarial? Segunda pergunta. No plano de estruturação estão previstas algo, eu não perguntei isto na altura, devia ter perguntado, pergunto agora. Estão previstas algumas perdas para os credores? E, nesse caso, credores nacionais, quanto é que podem vir a perder? Eu não perguntaria isto se a importância dos fornecedores não tivesse sido usada para defender a intervenção na TAP. Terceira pergunta. Quanto é que a TAP importou em 2019, incluindo as importações financeiras de rendas de aviões? Também não perguntaria isto se o balanço de exportações e importações não tivesse sido usado como argumento para a intervenção. Quarta pergunta. Qual é o valor de compras a empresas nacionais e dessas empresas qual é a incorporação de importações dessas compras? Por exemplo, em combustíveis. Não fazer esta pergunta se, mais uma vez, o balanço de exportações e importações não tivesse sido usado como justificação para a intervenção. Depois, o Sr. Ministro costuma dizer que a TAP representa 2% do PIB e eu pergunto-lhe se para o PIB conta o volume de negócios ou contra o VAB. E se contar o VAB, nesse caso, qual é o peso da TAP no PIB? Depois pergunto-lhe, aqui está aqui o Sr. Deputado Mendes, a quem tinha pedido isto também na nossa reunião, quanto é que foi gasto em 2020 em layoff dos trabalhadores da TAP? Que crescerá aos 1.200 milhões de euros de empréstimos, que já se sabe que não são empréstimos, vão ser capital, provavelmente na sua totalidade. E uma última que confesso que é uma curiosidade minha, porque sei que recebeu em audiência o CEO da Euroatlantic, que acha que tem algo a negociar em conjunto com a TAP e com o Ministério, e eu queria ver se na sua opinião e na sua perspectiva há algum espaço para haver uma parceria e um caminho comum entre a TAP e a Euroatlantic. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Ministro, em 2 minutos é impossível responder às questões colocadas. Eu deixo à consideração dos senhores deputados e do senhor Ministro. Claro que esta intervenção é uma exceção ao nosso regimento, mas é evidente que em 2 minutos o senhor Ministro não consegue responder. Pelo que eu serei ou tolerante ou exigente no tempo. Deixo também ao critério dos senhores deputados e do Sr. Ministro. Os Srs. Deputados estão-me a abanar com a cabeça no sentido de eu ser tolerante na gestão do tempo. Pelo que o Sr. Ministro, com alguma tolerância, daria o tempo necessário para responder a estas questões, utilizando também o bom senso para o limite do tempo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, como o Sr. Deputado João Coutinho estava ali a dizer, são questões muito rápidas de formular e de responder. E, portanto, vou tentar cumprir os 2 minutos. A ideia de estar para daqui a 5 anos, bom, nós estamos a trabalhar, a nossa ideia quando fazemos o plano de reestruturação é garantir que a TAP daqui a 5 anos seja uma empresa viável, sustentável, a devolver dinheiro ao Estado, a voar, competitiva. Esta é a nossa ideia da TAP. Quanto ao resto, os governos da altura terão de decidir. Ponto 2. Sim, perdas para credores. Nós estamos, acabei de responder, vamos trabalhar para que os credores já assumiram hoje, mas vamos tentar trabalhar com eles e com a Comissão Europeia para que assumam mais. Importações da TAP, claro, não há nenhuma empresa que não faça importações. A TAP, como os aviões são importados, há saída de dinheiro, mas, Sr. Deputado, 2019-2018 foram 2 anos de chegada de aviões, mas entretanto eles ficam. E a TAP continua a exportar 2,6, agora não menos, mas o Sr. Deputado que quer diminuir a importância das exportações, fica a saber que a TAP, como qualquer empresa portuguesa, é importadora, mas ela é uma exportadora líquida. Obviamente que nos anos 2019 e 2018 foram anos de chegada massiva de aviões e, como o Sr. Deputado sabe, os aviões que chegaram em 2019 e 2018 não vão chegar nos próximos anos, antes pelo contrário, vão-se embora alguns. Valor de compras em empresas nacionais, é óbvio, não há nenhuma empresa nacional que seja 100% exportadora, que não incorpore importações nas suas exportações e, portanto, as empresas nacionais que fornecem a TAP, obviamente que também têm importações, como o Sr. Deputado sabe, mas isso não invalida que 1.300 milhões de euros sejam comprados em empresas nacionais. Quanto ao PIB, eu peço desculpa dessa falha, vamos tentar responder se é PIB, se é VAB, mas obviamente que a TAP tem um peso muito significativo na economia nacional e no produto interno bruto. Quanto ao layoff, em 2020 foram 125 milhões, quanto à Euroatlântica e a TAP. Obviamente, estamos disponíveis para cooperar a TAP e a Euroatlântica. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Para perguntas a voar, respostas a voar. São adequadas, são adequados os conceitos. E o Sr. Ministro hoje está com uma capacidade de síntese absolutamente assinalável. Terminamos assim a primeira ronda na nossa grelha de tempos e vamos iniciar então a segunda. Lembrando que são 5 minutos por cada grupo parlamentar e neste caso o Sr. Ministro responderá no mesmo tempo, no fim de todas as intervenções. Começa o grupo parlamentar do PSD, não tenho indicação de quem é. É o Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, Sr. Deputado. Portanto, 5 minutos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, dois temas que gostaria de abordar, um relacionado com o presente e futuro da TAP e outro com o passado da TAP. O Sr. Ministro diz aos portugueses que o plano é só um, não há outro. A outra solução é a liquidação descontrolada da TAP e diz isto numa espécie de ameaça, porque se não aceitarem é o caos. Mas logo de seguida diz que está o Governo disponível para estudar outras soluções com os sindicatos. Estranhamente, o Ministro que fazia tremer as pernas aos alemães só fala de cortes salariais. Ninguém o ouve falar de cortes nas gorduras da empresa, inclusive mordomias de altos quadros da empresa. Portanto, em que ficamos? O plano é mesmo só este ou existem outras alternativas? Outra questão prende-se com a ajuda Covid ou os auxílios de Estado. A TAP está impedida de recorrer à ajuda Covid, como tem afirmado, e só pode recorrer aos auxílios de Estado. Ao mesmo tempo, diz aos portugueses que não há problema. Os cortes para a TAP são da mesma dimensão, não têm qualquer diferença. Não há problema nenhum, portanto, ou ser Covid ou ser auxílios de Estado. Acontece, Sr. Ministro, que todas as empresas europeias congéneres fugiram, como ao diabo da cruz, dos auxílios de Estado. Estão, enverdaram pela ajuda Covid. Alguma diferença terá que existir. Sr. Ministro, não lhe ocorreu a possibilidade de a TAP poder beneficiar do programa Covid que menos prejudicava a TAP, até ao limite dessa possibilidade, ficando o resto da ajuda por conta do programa mais rigoroso de auxílio de Estado, em vez de ter sido votado a um programa que penaliza a TAP duplamente? É evidente que não ajudou, nem a si, nem à TAP, o Sr. Ministro ter andado há um ano atrás de megafone em punho a descarregar impropérios ideológicos sobre a gestão da empresa. Em novembro passado, o Sr. Ministro andava à Lufthansa a pensar comprar a TAP, dizia coisas verdadeiramente terríveis, que eu avisei, que eram prejudiciais ao futuro da TAP. Tema do passado. Sr. Ministro, insiste em dizer que a TAP nacionalizada ou privada também é a mesma coisa. Fosse a TAP pública ou privada, a dívida seria sempre assegurada pelo Estado em caso de falência. Eu percebo esta argumentação, porque ela tenta esconder decisões estratégicas ruinosas que foram tomadas pelo Governo. Mas não é a mesma coisa. A TAP foi concessionada em 2015. O Estado conseguiu, com essa estrutura de capital, retirar a TAP da falência em que se encontrava. Ultrapassadas as questões relacionadas com as restrições do auxílio de Estado, que também foi necessário, foi o único, o acionista privado, efetuou a capitalização. Os senhores, em 2016, com o vosso afã ideológico, para conseguirem a nacionalização, reverteram tudo isto. Desde logo criaram uma desproporção entre o capital detido, 50%, e os direitos económicos sobre a empresa, ficando o Estado apenas com 5% dos direitos económicos e o privado com 90%. Aceitaram condições mais difíceis para recuperar o capital da empresa caso houvesse incumprimento por parte do privado. E a responsabilidade única do acionista Estado é sozinho capitalizar a TAP caso os capitais próprios baixassem determinado limite. E é aqui que está o problema, Sr. Ministro. Os riscos sobre os capitais próprios negativos passaram todos a ser do Estado e nada dos privados. Aconteceu que a gestão privada, sem a responsabilidade de capitalizar os capitais próprios negativos, passou a efetuar uma gestão agressiva,
sem qualquer prudência operacional. Porque mandava, e não corria qualquer risco, comprou 30 novos aviões, abriu novas rotas, contratou 2 mil novos trabalhadores, quase tantos como agora estão para ser dispensados, e a TAP dava prejuízos, os capitais próprios negativos ficavam mais negativos e a responsabilidade era dos contribuintes. Foi este o vosso negócio. A evidência disto tudo que digo está na evolução dos resultados da empresa a partir de 2015. 2015, resultados negativos de 156 milhões de euros. 2016, resultados negativos, francamente melhores, de 27 milhões negativos. Uma evolução positiva face a 2015, já com a gestão privada. 2017, resultado líquido positivo de 21 milhões de euros. Os senhores nacionalizam em 2017 e criam tudo aquilo que eu disse há pouco. 2018, resultado líquido negativo, 118 milhões de euros. 2019, resultado líquido negativo, 105 milhões de euros. Está aqui, vou terminar, Sr. Presidente, está aqui exatamente o pecado original do buraco financeiro em que se encontra a TAP por culpa de Vossas Excelências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu não ia começar por aqui, mas de facto o Sr. Deputado Carlos Silva tem este condão de repetir o impensável. Não é a Rita, é até o condão de repetir o impensável e até, eu diria, mesmo inimaginável, porque aparentemente o Sr. Ministro foi muito claro relativamente a uma questão que o Sr. Deputado Carlos Silva trouxe cá, que tem a ver na possibilidade do acesso da TAP ao quadro temporário Covid. Eu confesso que não consigo perceber o que é que o Sr. Deputado não percebeu, porque o Sr. Deputado podia pedir mais informação, podia dizer, bom, mas como é que isso funciona, onde é que está a justificação? Mas, quer dizer, mas não pedi informação e voltou a insistir naquilo que aparentemente não bate a bota com a perdigota. Ou seja, a TAP não tinha condições para aderir ao quadro temporário Covid. Foi explicado N vezes. O Sr. Deputado volta cá, não faz mais perguntas para perceber. Não, volta a dizer, não, ele tinha e devia ter ido. Não se compreende, Sr. Deputado. Aliás, o Sr. Deputado também devia ter dito, já que fez uma análise sobre o que se passou no resto das companhias europeias que supostamente tiveram acesso a esse maravilhoso quadro Covid temporário, ou temporário Covid, o que é que elas fizeram de diferente das outras companhias que tiveram acesso aos auxílios de Estado de reestruturação. Porque quando nós olhamos para as outras companhias que tiveram acesso a esse quadro temporário, nomeadamente a Lufthansa, a KPLM, a BA Iberia ou mesmo a SAS, todas elas estão a cortar nos salários, estão a cortar nos trabalhadores, estão a cortar nas frotas, e, portanto, eu confesso que não consigo perceber qual é o ganho, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, para, de alguma forma, sublinhar essa sua ideia, convinha vir cá falar sobre o ganho que teria para a companhia esse aspecto. Infelizmente, em virtude da gestão privada que os senhores patrocinaram, não foi possível aderir ao quadro comunitário Covid, porque temporário Covid, porque infelizmente a companhia já estava desgraçada, conforme o Sr. Deputado, aliás, referiu, com prejuízos significativos em 2017 e 2018, que aliás, se tivesse feito a conta um bocadinho mais à frente, especulado um bocadinho mais, com factos, diga-se aí a bom da verdade, a proposta da gestão privada era que em 2017 e 2018 tínhamos lucros de 160 milhões de euros, tivemos prejuízos de 220, é um buraco de quase 400 milhões de euros. Portanto, é curioso, em conclusão, que o Sr. Deputado o que faz, basicamente, quando chega cá, é dizer que a culpa da gestão privada ou dos efeitos da má gestão privada é a falta de controle do Estado. É isso que o Sr. Deputado acaba de dizer, o que é um paradoxo, o que é um paradoxo infernal. Mas queria também dizer-lhe uma nota que também não tinha pensado falar, mas tenho que dizer, porque de facto é uma outra enormidade do Sr. Deputado. O Sr. Deputado, julgo que sabe, e não sei se quis ignorar, que com a privatização, a par pública portuguesa enviou uma carta de conforto aos bancos a dizer que basicamente garantia a dívida do passado, do presente e do futuro. É verdade que quando o Governo recompra, essa carta de conforto vai outra vez para os bancos para dizer a mesma coisa. Mas sabe o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se fosse a companhia, se fossem os privados a terem que resolver este enorme problema, como o Sr. Ministro disse, não havia dinheiro e eles não estavam minimamente disponíveis para resolver, o que tinha que acontecer era que o Estado ia ter que garantir todo este financiamento e, na prática, seriam os portugueses na mesma a ter que assegurar este financiamento. E isso é que é verdadeiramente lamentável. E isso decorre de uma privatização feita a pontapé, na 25ª hora e sem nenhuma cuidado pelos interesses públicos. Mas, Sr. Ministro, eu gostava de fazer uma pergunta que não foi ainda colocada, que me parece muito relevante, que tem a ver com a Portugália. O Sr. Ministro já deu algumas entrevistas sobre esta matéria e temos vindo aqui a falar sobre uma companhia que emagrece, que é o caso da TAP, mas a Portugália há uma situação um bocadinho diferente e é importante, de alguma maneira, explicar aos portugueses esta visão estratégica sobre a Portugália que, no plano de reestruturação, aumentará a sua frota e, eventualmente, até aumentará o número de trabalhadores. E portanto, era provavelmente muito útil que os portugueses compreendessem qual é, de facto, a estratégia que permite colocar a Portugália neste ponto bastante diferente daquele que é a TAP e de que maneira é que a TAP depois se relaciona, de alguma maneira, com esta solução. E, portanto, termino dizendo que, infelizmente, e o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal já não está cá, mas queria dizer que, infelizmente, a verdade dos factos é esta. Se nós não tivéssemos TAP, nós não tínhamos, de facto, o que temos do ponto de vista de compras que já foram ditas, de exportações que já foram faladas, de contributo para o PIB que já foi dito, de impostos que são verdadeiramente significativos e, portanto, significa que o país perdia e nenhum dos partidos conseguia até agora muito dar obrigado, uma solução deputado. Alternativa a esta questão que temos cá a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas questões e numa das respostas que nos deu. De facto, então, fica aqui claro que a escolha do Governo foi ser mais conservador do que as projeções da IATA e isto significa, obviamente, uma escolha também para o modelo que se quer para o futuro da TAP e uma escolha sobre a imposição que se está a fazer neste momento sobre os trabalhadores. Eu iria retomar a questão da relação com os trabalhadores e com os sindicatos. Na resposta que me deu inicialmente, diz que o Governo, o Ministro, se mantém disponível para trabalhar nesta fase, embora com pouco grau de liberdade. A questão que nós colocamos é, então, e antes, na fase de antes de entregar o plano? Ou seja, naquela fase, entre o Ministro ter vindo ao Parlamento dizer que os sindicatos e os trabalhadores seriam envolvidos no processo de elaboração do plano de reestruturação, foi isto que foi dito aqui no Parlamento, quando na verdade os trabalhadores não foram, os sindicatos não foram envolvidos no processo de elaboração do plano de reestruturação. E portanto, quanto a isso, não percebemos como é que consegue dizer que está disponível para trabalhar as propostas em cima da mesa com os sindicatos, quando na verdade a única coisa que o Governo fez foi colocá-los a escolher entre mais cortes e despedimentos. E o Sr. Ministro, por mais que o Sr. Ministro possa continuar a dizer enfim, eu acho que isso será a vontade, pelo menos a vontade de praticamente todos nesta sala, defender a TAP e defender os trabalhadores e os postos de trabalho, porque não falamos de poucos postos de trabalho, nem falamos de uma pouca importância que tem para a economia portuguesa, mas não basta dizer que está muito preocupado. É que a atuação que o Governo teve desde o momento em que veio aqui ao Parlamento dizer que iria ouvir os sindicatos, não cumpriu. E agora, neste momento, e eu volto a colocar a questão, é que de facto não compreendemos como é que se pode conceber uma negociação digna desse nome quando já está imposto à partida aos representantes dos trabalhadores um determinado modelo. E as propostas que estão em cima da mesa, seja sobre reformas antecipadas, seja sobre part-times, seja sobre reformas antecipadas que disse inicialmente, ou part-times, ou outras soluções que foram colocadas em cima da mesa, essas soluções já estão pré-condicionadas àquilo que foi imposto inicialmente aos sindicatos. E, portanto, é esta atuação que de facto não é compreensível, e tanto mais não é compreensível quanto ela não protege a empresa quanto deveria, porque todos nós sabemos que de facto são os sindicatos, são os trabalhadores, os principais interessados em manter esta empresa e em manter a forma de funcionamento e a importância que a TAP tem para o país. Uma outra questão tem a ver com algo que disse também sobre a capacidade e que a TAP, com este plano de estruturação, estaria com maior capacidade de contratar no futuro. Já agora queria exatamente colocar essa questão, porque eu referi a possibilidade no futuro podermos estar com uma companhia low cost nos direitos laborais, exatamente porque houve declarações do próprio ministro que deu indicação de que, e estou a citar por alto, que obviamente que próximas contratações teriam condições diferentes. Isto também tem muito a ver com o facto de ter, no meio deste plano de reestruturação, com certeza terá a ver com o facto de estarem suspensos os acordos de empresa e, novamente, isto também não foi propriamente articulado com os próprios sindicatos. E, portanto, do ponto de vista laboral e da forma como, do ponto de vista social, se está a olhar para aquilo que será o futuro desta empresa, isso obviamente que nos preocupa e continua a preocupar, por mais que o Sr. Ministro venha aqui dizer que está muito preocupado, mas depois, na prática, a atuação que o Governo teve não demonstra essa preocupação. E, aliás, o exemplo que foi dado aqui pelo Sr. Deputado do PCP, que creio que terá chegado a outros grupos parlamentares também, é de facto muito grave. Sr. Ministro, como é que concebe que um sindicato, ou um dirigente sindical, consiga fazer o seu trabalho de auscultação dos trabalhadores, porque é parte do seu trabalho, especialmente num momento destes, quando existe uma cláusula destas? Isto não é compreensível do nosso ponto de vista, até porque fere aqui muitos princípios, até constitucionais, como o Sr. Ministro bem sabe. E, portanto, a pergunta final que eu tenho para lhe fazer aqui nesta ronda é que, de facto, com todo este cenário que está em cima da mesa e com a prática da atuação que tem existido por parte do Governo e da administração da TAP face aos trabalhadores, como é que consegue responder neste momento perante a crise tremenda do ponto de vista social que vai causar um plano de reestruturação que é admitido pelo Governo que está baseado numa escolha mais conservadora do que aquelas que são as posições, as projeções da IATA. E, portanto, isso terá que justificar também aos 10 mil trabalhadores e aos outros centenas de milhares de trabalhadores que dependem diretamente da TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cláusula 2ª. Para os efeitos do presente acordo, entender-se-á por informação confidencial, para além das informações e do seu conteúdo integral, toda a informação disponibilizada no âmbito das diligências que possa vir a ser futuramente revelada pela TAP ao sindicato e ou ao delegado sindical, ou a que estes últimos tenham tido acesso no âmbito das diligências, quer seja pela via oral ou escrita, por via eletrónica, em papel ou através de suporte eletrónico, de natureza legal, financeira, comercial, técnica, operacional, política ou procedimental, por referência à atividade passada, atual ou futura do Grupo TAP, incluindo, mas sem se limitar, a informação disponibilizada em contactos ocorridos antes da data da assinatura do presente acordo. Sr. Ministro, eu tenho quase a certeza, se o senhor fosse delegado sindical e lhe metesse isto à frente para o senhor assinar, o senhor saía da sala. Eu também era o que eu faria. Agora, o senhor ser o ministro que faz a tutela, o senhor ser o ministro que faz a tutela da empresa que impõe isto aos sindicatos, é que eu não estou a falar de um membro do governo. Estou a falar de um representante dos trabalhadores que, nos termos da lei e da Constituição, tem responsabilidades perante eles. É tudo confidencial. Durante 10 anos. É tudo confidencial durante 10 anos. A pergunta que eu lhe fiz é se o Sr. Ministro conhece este documento. E a partir do momento em que o senhor conhece que isto foi apresentado e imposto proposto aos sindicatos, o Sr. Ministro concorda que isto tenha sido proposto aos sindicatos. É isso, não é? Se o senhor assinou, eles também têm que assinar. Penso que está esclarecido. Sr. Ministro, em 2014, a TAP e a PGA, no seu conjunto, tinham 77 aviões. Para 77 aviões, tinha 1.887 trabalhadores na manutenção e engenharia. 6 anos depois, no início da crise pandémica, em março deste ano, a TAP estava com mais 30 aviões e menos 10 trabalhadores na manutenção e engenharia. 1.877 trabalhadores. Explique lá, se faz favor, que há trabalhadores a mais. Explique-nos. Onde é que há trabalhadores a mais? E porquê é que os senhores querem passar para 80 aviões com cerca de um terço, 88 aviões, com cerca de um terço dos trabalhadores que asseguram 100, que asseguravam os 77 há 6 anos. Porque se há 6 anos, com muito menos aviões, havia os mesmos trabalhadores, ficou claramente demonstrado que a TAP esteve a passar por um processo, não foi de crescimento, foi de engorda na gestão privada nos últimos anos. E o problema é que manteve-se essa situação Manteve-se essa situação. Os trabalhadores foram sujeitos a ritmos e a níveis de esforço absolutamente incomparáveis. E agora a resposta que têm é: não, isto agora está mal, tem que sair embora, está a patrulhadores a mais. O Sr. Ministro já afirmou que não considera que os trabalhadores sejam um problema da TAP. Não, já disse que não são. O problema são os direitos deles. São os direitos deles. São os salários dos trabalhadores. E não é tudo. E por favor, não nos diga que é tudo a mesma coisa. Porque aqueles exemplos mais sonantes e mais impactantes que se utilizam na propaganda não correspondem ao retrato da esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP. E é uma desonestidade para quem quiser tentar fazer essa manobra. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós colocamos como necessidade é de enfrentar aquilo que são, de facto, os problemas estruturais. E o Sr. Ministro não se referiu, de facto, a um problema, esse sim estrutural, da TAP, um problema para a sua operação, para a sua vida, para as próprias contas, para os próprios números da TAP, que é o facto de estar à mercê de uma multinacional estrangeira que pode determinar o futuro em relação à rede aeroportuária e pode mandar abaixo um hub, se quiser. O senhor conhece a situação que se passou há 4 anos com as lojas francas? O senhor conhece o que se passou quando a Ana Vancy rasgou o contrato, antecipou o fim do contrato das lojas francas e fez à TAP uma proposta, como dizia o outro, uma proposta que eles não podiam recusar? Comprou as lojas francas à TAP porque rasgou o contrato das lojas francas? Então isto não há problemas estruturais com multinacionais a fazer este tipo de estratégia? Portanto, Sr. Ministro, quando o senhor explica que não há problema estrutural, ou por outra, que o problema estrutural, como aqui explicou abundantemente, o problema estrutural são os acordos de contratação coletiva, são os direitos dos trabalhadores. Eu penso que isso é mau sinal quando se vai partir para aquela tal interação que o senhor anunciou, porque o plano de reestruturação não é definitivo, vai haver interações com a Comissão Europeia. Quer dizer, nós não só temos de pedir licença para defender a TAP, ainda temos de dar em contrapartida um plano de reestruturação que é, afinal, um plano de abdicação e de desmantelamento dos direitos dos trabalhadores e do próprio futuro da Companhia Aérea de Bandeira. Porque com isto está-se também a comprometer, a capacidade de resposta e a própria capacidade de ir buscar trabalhadores que agora não se podem meter numa arca congeladora. Sr. Ministro, vai meter no congelador os trabalhadores que mandam embora para depois os recuperar daqui a 4 anos? Essa é uma questão, obviamente, que não se pode abdicar. Última questão. Queria que explicasse uma coisa.
Deputado,
não, eu vou deixar para a terceira ronda.
Muito obrigado.
Eu tenho aqui uma questão sobre a África, mas que vou deixar para a terceira ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Já percebi que o Sr. Ministro considera responder melhor a um alegado perigoso liberal do que a um moderado democrata cristão. Porque a quantidade de questões que eu lhe coloquei e que o senhor não respondeu, e o senhor em 2 minutos conseguiu responder tudo ao deputado da Iniciativa Liberal. Mas há aqui um conjunto de questões que eu vou colocar novamente e lembrar. E a primeira delas, Sr. Ministro, há uma questão que é política. É a primeira questão. E nós parece que temos aqui um elefante no meio do plenário, no meio da sala, que tem a ver com o facto de saber se o Sr. Ministro sente que tem condições ou não para se manter neste mesmo governo. O Sr. Ministro tem ou não tem a confiança política do Primeiro-Ministro? Fiz desta pergunta, volto-lhe a colocar a mesma pergunta. Depois, o Sr. Ministro não explicou aqui qual é que era a TAP mínima, a TAP que podia ser viável. Coloquei-lhe essa questão, não respondeu. Perguntei-lhe sobre a equipa de gestão, em termos de se ia ser aplicado ou não o Estatuto do Gestor Público em matéria de remuneração e em termos também das suas obrigações. E, por outro lado, isso quero-lhe agradecer, Sr. Ministro, que vai disponibilizar o tal estudo sobre a falência que foi feito na Sociedade de Advogados, que estou expectável para ver que estudo é que foi esse e que avaliação é que foi feita. Mas vou aqui a uma última questão que parece-me ser uma questão particularmente importante e que tem a ver com o seguinte. Fui ler aquilo que onde o Sr. Ministro empurrou a TAP, que foi para o resgate e para a reestruturação, fui ler da Comissão Europeia. O que é que diz a legislação europeia nesta mesma matéria? E vou passar a ler. No ponto 3.5 diz a proporcionalidade, é este o título deste conjunto de legislação, que é proporcionalidade do auxílio, limitação do auxílio ao mínimo necessário. E o que é que diz no ponto 66? Diz assim: Uma repartição adequada dos encargos significará, em princípio, que os acionistas históricos e, se necessário, os credores subordinados devem suportar na íntegra as perdas passadas. E depois continua. Por conseguinte, a intervenção do Estado só deve ocorrer após as perdas terem sido plenamente contabilizadas e atribuídas aos acionistas e detentores da dívida subordinada existente. E a pergunta que eu lhe coloco tem a ver com o seguinte, tem a ver com o Sr. Nilman. É perguntar-lhe, Sr. Ministro, porquê é que o Sr. Nilman não foi chamado a esta mesma responsabilidade? Tem que ir ler, não sei, não deve conhecer seguramente a legislação. A pergunta que eu lhe coloco é esta. O Sr. Nilman recebeu 55 milhões por qualquer coisa com 20%, que era o que ele tinha, cerca de 25%, peço desculpa, que era o que ele tinha na TAP, 25%. O que significa que o senhor valorizou a TAP em qualquer coisa como 200... Está muito nervoso, esteja calmo, não vale a pena. Eu estou com toda a serenidade. Ouça, basta falar com as pessoas entendidas, com os sindicatos. Ouça, é uma técnica parlamentar, depois tenho que descontar o tempo, Sr. Presidente. Tenho aqui a interrupção do Sr. Ministro.
Eu posso
parar e o Sr. Ministro pode falar. Não tenho problema nenhum.
Está a alimentar o diálogo.
Não, está bem.
Sr. Ministro, vamos continuar.
O Sr. Presidente é que tem que conter o Sr. Ministro aí ao seu lado.
Agora, e está.
Agora, não, conter, Sr. Presidente. Vou repetir. O Estado português pagou ao Sr. Nilman, ou deu autorização para pagar ao Sr. Nilman, qualquer coisa como 55 milhões de euros. 55 milhões de euros por uma participação de 25%. Certo? E o que eu lhe quero dizer, à luz daquilo que é a legislação europeia, o Sr. Nilman, o senhor descomprometeu o Sr. Nilman dessa mesma responsabilidade. E a pergunta que eu lhe coloco é o seguinte. Há a mesma disponibilidade do Estado e da TAP para pagar o mesmo, por exemplo, ao Sr. Humberto Pedrosa? Há a disponibilidade do Governo e da TAP para pagar na mesma proporção aos acionistas que são trabalhadores da TAP? Há ou não há, Sr. Ministro? É que o Sr. Ministro, pura e simplesmente, à luz desta legislação, o senhor não só não respeitou a legislação, como deu um enorme bónus ao Sr. Nilman e desresponsabilizou-o por completo naquilo que era a sua responsabilidade na própria TAP. Mas já agora perguntar-lhe o seguinte, é que no número mais acima, no 62, fala de uma coisa que se chama contribuição própria. E nesta contribuição própria, a pergunta que eu lhe coloco é, e que está aqui previsto, é que a contribuição própria é a dos credores e dos acionistas históricos. E a pergunta que eu lhe coloco é qual é que vai ser a contribuição, precisamente, qual é que é o montante de contribuição, precisamente por parte não só destes credores, como dos acionistas históricos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a segunda ronda, no que diz respeito às intervenções dos grupos parlamentares, pelo que darei a palavra ao Sr. Ministro para, em conjunto, responder a todas as questões que lhe foram colocadas, tendo para o efeito 35 minutos. Sr. Ministro, faz favor, quando assim entender, 35 minutos para responder às questões colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva. Bom, antes de mais queria-me identificar consigo sobre os cortes nas mordomias. Portanto, pedi-lhe que as que identificou que ainda não cortamos, diga que nós cortamos já e com prazer. Portanto, se tiver aí no seu papel mordomias que não estão a ser previstas serem... Ah, peço desculpa, posso tirar a máscara, pois estava na dúvida. Se tiver aí alguma sugestão de mordomias para cortar, diga que eu corto já. Ok, Sr. Deputado? Pode estar certo de que estamos na mesma luta e, portanto, não tenha dúvidas nenhumas que se houver mordomias, nós cortamos as mordomias. E, portanto, nós estamos a tentar identificá-las. Se o Sr. Deputado conhecer mais algumas, faça o favor de nos fazer chegar essas mordomias para nós podermos poupar nelas. O Sr. Deputado voltou a 50ª vez, não só o Sr. Deputado, com a questão do regime de auxílio a que a TAP está sujeita. E eu, sem qualquer problema, pela 50ª vez, vou tentar responder. A TAP estava impedida por ser uma empresa em dificuldades. Aliás, como o Sr. Deputado confirmou ao longo da sua intervenção, citando aí uma série de números que a partir de 2015 foi descalabro, antes a TAP estava bem, quem o ouvir, fica a tirar essa conclusão, e depois foi descalabro a partir de 2015, portanto sabe, também quanto eu, e melhor que o seu deputado João Gonçalves Pereira, que a TAP estava mal em 2019. E, portanto, TAP em dificuldades de 2019 não podia ir a outro regime. Ponto final. Nós temos sempre, há sempre alguém lá fora que acha que é mais inteligente que os outros e que acha que fazia uma negociação fantástica, se fosse ele. Não é? Há sempre alguém assim, nas nossas vidas, no nosso trabalho, no futebol. Há sempre alguém que acha que é mais inteligente que os outros. E depois tem os seus representantes que acha sempre que é mais inteligente que os outros e consegue fazer negociações à prova de bala. Bom, a verdade é que às vezes isso acontece na cabeça de cada um, mas a realidade não é bem assim. E, portanto, os critérios para aferir uma empresa em dificuldades são objetivos, não são abstratos. A Comissão Europeia tem gente altamente qualificada. E, de facto, pode haver aí alguém que seja, de facto, um gênio que consiga contrariar o que está de forma tão clara e objetiva na lei e convencer que a TAP é uma coisa que não é. Então, os critérios são objetivos, Sr. Deputado Carlos Silva, e, portanto, a TAP é uma empresa em dificuldades em 2019 e o conjunto de critérios que eu vou ouvindo são critérios que não estão na legislação comunitária. E, portanto, as coisas são o que são, a não ser que também no meio de uma negociação seja tão bom que até no processo se altera a legislação comunitária e as regras que levam a Comissão Europeia a aferir uma empresa como estando ou não em dificuldades. Admito que possa haver essa inteligência aí em qualquer lado. Sobre o passado público ou privado, quer dizer, nós podemos discutir 2015, acho que faz sentido como discussão, exercício de discussão, e acho que em 2025 o PSD ainda vai estar a fazer essa discussão, e não acho que isso seja desinteressante, podemos continuar a fazê-la. De qualquer forma, no momento em que a intervenção foi feita, a questão já não era pública ou privada, não era mesmo, porque, entretanto, a TAP teve uma quebra no seu negócio de 70%, o privado não tinha um cêntimo para lá meter, e, portanto, ou o Estado metia lá dinheiro ou chapéu. Nas outras companhias aéreas, como o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira deve saber, ou devem-lhe ter dito, também estão a ser alvo de auxílio de Estado, e não é pouco. E nenhuma dessas companhias tinha uma dívida colossal como tinha a TAP, de 3 mil milhões de euros pré-Covid. 1 mil milhões de euros de dívida líquida, mais 2, qualquer coisa, 1 mil milhões de dívida aos lessors. Portanto, era uma dívida descomunal que pairava sobre a TAP, nenhuma outra companhia aérea estava nessa situação parecida sequer. Portanto, esta discussão continuamos com ela, mas ela, de facto, tem muito pouco sentido. E tem muito pouco sentido também porquê, Sr. Deputado Carlos Silva? Porque nós não podíamos ir a outro regime, não podíamos. Também já ouvi exemplos da Condor, julgo até que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira também já o citou, uma empresa que estava sob reestruturação, foi alvo de um plano de reestruturação em 2019, continuou ao abrigo do plano de reestruturação e, portanto, a única hipótese depois era ir a outro quadro, porque não pode, no prazo de 10 anos, ir a um novo plano de reestruturação que fará logo passado uns meses. Mas vejamos, Lufthansa corta até ao final deste ano 29 mil o número de trabalhadores. É um corte de 20% da sua força de trabalho. E faz um corte nos pilotos de 40%, faz um corte no salário dos pilotos de 45% e nos tripulantes de 20%. A Lufthansa, quadro temporário Covid, 150 aviões, corte no pessoal de 20%, corte nos salários dos pilotos de 45%, corte nos salários dos tripulantes de bordo de 20%, quadro temporário Covid. Air France cortou 8.500 postos de trabalho, 19%, quadro temporário Covid. KPLM cortou 5 mil postos de trabalho, 14%, para ver se chegar aos 20%. SAS cortou 5 mil postos de trabalho, 48% do total. British Airways cortou salários em 20%. KPLM cortou salários em 20%. Bom, e portanto, a reestruturação que nós vamos fazer, e é importante que nós todos, Sr. Deputado, agora estou a falar também, eu falava mais baixinho que o Sr. Deputado há bocado. Se quiser continuar a falar, falo baixinho ao menos, para eu poder me ouvir. E, portanto, A reestruturação que a TAP está a fazer é a reestruturação que a TAP tem que fazer, independentemente de Bruxelas, da Comissão Europeia. Não há qualquer imposição agora. Aquilo que nós estamos a fazer é a reestruturação que a TAP precisa. A questão que se me coloca é a seguinte, quando à direita falam sobre um outro quadro temporário qualquer que havia aí, que era espetacular para a TAP. Direita, não estou a dizer a direita partidária, a direita em geral e à esquerda também, mas à esquerda compreendo, porque a ideia é, há um quadro qualquer aí ao virar da esquina que exigiria uma reestruturação mais ligeira, o que quer dizer que precisariam de cortar menos nos salários e menos despedimentos. Porquê é que eu digo que percebo melhor à esquerda? Pronto, porque um quadro temporário cá para aí que exige uma reestruturação mais levezinha. E, portanto, não estou a dizer que disseram, estou a dizer que compreenderia, porque poderia ser um argumento para se dizer corte-se menos, despeça-se menos. Se dissessem, eu também sou de esquerda. Não sou. Agora, quando um deputado do CDS ou do PSD me faz essa questão, eu fico com uma dúvida. Será que os seus deputados, aquilo que estão a dizer, é que nós devíamos ter batalhado, mesmo que a legislação comunitária não permitisse, para ir para outro quadro, para que a reestruturação fosse mais leve? Pois então, do outro lado da equação, em vez dos 3 mil milhões de euros, nós tínhamos que meter 4 mil, 5 mil milhões, não é? E este é que é o ponto. Quando os senhores pedem um quadro qualquer menos exigente, aquilo que estão a dizer, sem o assumirem, é que 3 mil milhões de euros não é suficiente, temos é que meter mais. Temos que ser capazes de fazer esta leitura. Bom, continuando. Sr. Deputado Carlos Pereira, a Portugalia é uma empresa que estava, que tinha no quadro do Grupo TAP, porque a Portugalia é do Grupo TAP, era uma empresa que tinha mecanismos que comprimiam e bloqueavam o seu crescimento. Inaceitáveis, aliás, do ponto de vista dos trabalhadores da Portugalia e do ponto de vista da Portugalia. A Portugalia é uma companhia que, no quadro do Grupo TAP, não concorre com a TAP, não é para isso que ela existe, mas ela pode ajudar o Grupo TAP a ter um negócio mais viável e ter rotas mais viáveis e mais rotas viáveis. E, portanto, nós devemos recorrer e reforçar a Portugalia exatamente para podermos explorar o negócio que a Portugalia pode dar ao Grupo TAP e pode dar ao país. Isso passará por duplicar a frota da Portugalia e, porventura, por reforçar a força de trabalho da Portugalia para corresponder a este aumento de frota. A reestruturação que nós estamos a fazer, de facto, é uma escolha sobre o futuro. Sobre um futuro viável e sustentável. E não de uma companhia que esteja permanentemente ameaçada na sua sobrevivência. Nós não queremos isso, nós queremos evitar isso, e para isso nós precisamos de reestruturar a companhia aérea. Estamos disponíveis para trabalhar com os sindicatos? Claro que estamos, e continuo a reafirmar isso. Agora, trabalhar com os sindicatos num contexto muito difícil, em que os graus de liberdade são baixos, porque, obviamente, a nossa preocupação é salvar a companhia, é salvar a TAP. E, com isso, salvar os postos de trabalho da TAP. E, portanto, nós temos de fazer esse trabalho, procurar da melhor maneira com os trabalhadores, mas, obviamente, que nós não temos toda a liberdade do mundo. Não temos. Na nossa opinião, na nossa perspectiva, obviamente, com toda a humildade, na nossa perspectiva, e não estou a dizer que é uma verdade insufismável e incontestável, claro que não tenho essa arrogância, mas na nossa perspectiva, nós tínhamos que fazer esta reestruturação se quiséssemos salvar a TAP. E, portanto, a TAP que nós vamos ter no futuro não é uma TAP pequena. A TAP que nós queremos ter no futuro é uma TAP que responda às necessidades do país, do mercado, e que a TAP... E tem uma etapa com a saúde financeira necessária para poder crescer e voltar a recuperar o emprego que teve. A escolha não pode ser entre mais cortes e mais despedimentos. Não, e não é. E não é. Agora, nós chegamos a um determinado resultado que implica que entre 3,2, 3,3 mil milhões de euros e 3,7 mil milhões de euros tenham que ser injetados na companhia. É disto também que estamos a falar. Nós não podemos simplesmente fazer uma intervenção sobre a TAP circunscrita ao universo TAP, com tudo o que isso tem de dramático, com tudo o que tem o plano para os trabalhadores da TAP, ignorando que mesmo com este plano nós temos que meter mais 3 mil milhões de euros na TAP até 2024. Não podemos ignorar, não temos o direito de ignorar isso. E essa é uma questão que é, obviamente, central neste debate. Não basta dizer que está preocupado. Não, não basta. E é por isso que nós estamos a fazer um plano de reestruturação que vai salvar a TAP e vai salvar os postos de trabalho da TAP. Não vai ser uma companhia low cost em termos laborais? Nunca. Nem a Portugália, que tem custos mais baixos da TAP. Nunca nenhuma das duas. Nem a TAP, nem a Portugália. Temos sim uma perspectiva mais conservadora, é verdade, mais prudente, mais cautelosa, face a um cenário de elevadíssima incerteza que exige de nós prudência e cautela. Eu percebo as questões à volta da confidencialidade da informação, mas verdadeiramente importante é a informação estar disponível para que toda a gente possa trabalhar sobre ela. Reafirmo a necessidade de assegurarmos a proteção, a preservação dessa informação para defender a TAP. Sobre a manutenção e engenharia, eu também não sei em que é que o Sr. Deputado Bruno Dias se baseia para dizer que essa conta que fez é que é correta. Olha, eu não sei, o Sr. Bruno Dias sabe, o Sr. Deputado Bruno Dias sabe o que é necessário do ponto de vista de manutenção e engenharia hoje, ao dia de hoje, para fazer face aos aviões da TAP. Não sei, se calhar sabe, mas eu não sei e não tenho que saber isso, Sr. Deputado. Eu não sou engenheiro, não sou especialista em manutenção e engenharia. E, portanto, o Sr. Deputado diz-me assim, no ano X era preciso... Diz o Sr. Deputado, eu não sei, eu não tenho essa informação, esse trabalho foi feito, esse trabalho... Está bem, mas não pode partir daí para dizer que agora não se vai conseguir fazer a manutenção dos aviões da TAP. Pronto, então se não disse, esse é que é o ponto que interessa, que é saber se o número a que nós queremos chegar é ou não suficiente para fazer a manutenção das aeronaves da TAP. E essa é a informação que nós temos. É a informação que nós temos, Sr. Deputado, o que é que quer que eu lhe diga? É a informação que nós temos, mas deixa-me dizer que a manutenção em engenharia é aquela que entre 2019 e 2025 vai perder menos trabalhadores. A quebra é de 10%. Os pilotos é de 32%. Os tripulantes é de 30%. Nos outros é de 19%. Na manutenção em engenharia é 10%. Pronto. Olha, é a área onde se vai cortar menos, percentualmente, entre 2019 e 2025. Os problemas não são, o problema não são os trabalhadores, não são os direitos dos trabalhadores, mas obviamente que nós, quando estamos a trabalhar num plano de reestruturação, temos de saber se a TAP é ou não capaz de poder continuar a suportar alguns daqueles direitos que estão previstos no acordo de empresa. Temos a obrigação de saber se a TAP é ou não capaz de ter negócio para isso. Na nossa opinião, não tem. E isso vê-se claramente na comparação entre a TAP e os seus principais concorrentes. É óbvio que a situação dos trabalhadores da TAP não é toda igual. É óbvio que não é. A disparidade salarial na TAP é enormíssima. É verdade. E é por isso que os cortes são progressivos e são diferenciados, consoante o nível de remuneração dos trabalhadores. Isto não é mais uma vez repito, não é um plano de capitulação da TAP. É um plano que redimensiona a TAP para as reais necessidades do mercado, mas que ao mesmo tempo tenha a capacidade suficiente para a TAP poder responder a picos de procura, seja no ano, seja a picos de procura inesperados face àquelas que são as previsões. Quando nós paramos nos 88 aviões, nós paramos num número de aviões que não vai ser utilizado de início, e aqui também dá para responder ao Sr. Deputado quando diz qual é que é o limiar. Para nós, neste momento, o plano a que nós chegamos são 88 aviões. O Sr. Deputado sabia isso, aliás. Que não são utilizados numa fase inicial, durante o primeiro ano, utilizados na sua máxima capacidade. Quer dizer que nós, e com os trabalhadores a mesma coisa, quer dizer que nós mantemos alguma capacidade excedente na TAP para podermos corresponder a picos de procura que não foram antecipados. Mas isto tem que ser feito com prudência e cautela, porque, mais uma vez, repito, do outro lado da equação já estão previstos mais de 3 mil milhões de euros de dinheiro dos portugueses todos.
E esta parte da equação é, para nós, pelo menos, muito importante. E, portanto, quando o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira fala em TAP mínima, qual é o mínimo? Bom, nós apresentamos o plano de reestruturação, nós preparamos o plano de reestruturação que permite preservar a estratégia que nós vemos para a TAP e que, obviamente, chegamos a um número que, tendo margem, nos permite assegurar o funcionamento ótimo do hub e da estratégia hub que nós queremos preservar e defender. Sobre o privado, já li várias vezes e o Sr. Deputado ainda agora repeteu que David Neilman sai quase como que a ganhar. Onde é que está aquele documento que tinhas aí? Era mesmo esse documento que eu precisava para explicar ali ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que nem toda a informação que recebe. David Neilman, primeiro, não recebeu 55 milhões de euros pela sua cota-parte. Ok? Ponto 1. 55 milhões de euros foram pagos por 22,5% da participação na TAP, 67,5% de direitos económicos. E a transferência de 55 milhões de euros de prestações acessórias para o Estado e a cessação de qualquer litigância futura. Isto é, nós tínhamos um sócio que não queria meter nenhum cêntimo na companhia aérea. Ok? Os senhores queriam que nós garantíssemos, senhor deputado, pelo menos, queria que dessemos uma garantia pública para empréstimos à TAP, para uma TAP onde o acionista, o sócio privado, não queria meter nenhum cêntimo e ele continuaria a gerir a empresa, de acordo com os seus interesses, que não estavam jamais, então nesta fase, de forma óbvia, alinhados com os interesses do país e com os interesses dos portugueses. E, portanto, nós assumimos que um sócio que não queria meter um único cêntimo na companhia não podia, na nossa opinião, ficar responsável pelo desenho, pela concessão de um plano de reestruturação. Quando nós conseguimos antever todos que, no final, o mais provável, dada a situação económico-financeira e de balanço da companhia, que, no quadro da reestruturação, a Comissão Europeia fosse exigir, parcialmente ou totalmente, a conversão de dívida em capital, o que tornaria ao Estado, se não em junho, em fevereiro, fevereiro do próximo ano, sócio maioritário da TAP. E, portanto, a questão era saber se nós esperaríamos por fevereiro para ser os donos da TAP ou se nós negociaríamos com David Neilman para ele sair em junho e não ser ele. Não mostro o papel, Sr. Deputado, não mostro o papel. Eu estou-lhe a dizer que o David Neilman não tinha disponibilidade para meter um cêntimo. Não devia ser suficiente para si? Não devia ser suficiente para qualquer deputado da Assembleia da República dizer-vos que o nosso sócio, os nossos sócios, não tiveram disponibilidade para meter um único euro na TAP. Não devia ser suficiente dizer isto, que não tinham disponibilidade para meter um único euro na TAP. Mas podiam ter direito, não iam. O senhor sabe o que é que acontece quando a empresa abre falência? Estava à espera de quê? Que no quadro da falência da TAP fosse entrar dinheiro do privado? É isso que os senhores estão. É a conclusão que os senhores chegaram? Não mostro o papel. Eu estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, ouça, que isto é mesmo importante. Sr. Deputado. David Neilman não tinha um euro para meter na TAP. Está a perceber? Não tinha um euro. Não tinha nem queria meter um euro na TAP. Nós tivemos, para segurar a TAP, de meter 1.200 milhões de euros. O que é que o Sr. Deputado queria? Ele não tinha um euro. Não teve. Também não quis meter um euro. Mas abdicou voluntariamente de exigir a prestação acessória, ok? Enquanto David Neilman não. Ok, Sr. Deputado? As prestações acessórias eram no montante de 224 milhões de euros da Atlantic Gateway. A diferença entre Humberto Pedrosa e David Neilman é que Humberto Pedrosa abdicou desse direito. Ok?
mas não meteu nenhum euro na TAP. Mas abdicou desse direito. David Neilman, não. E nós fizemos uma negociação para que, uma vez que fôssemos meter dinheiro na TAP, naquela dimensão, fosse o Estado senhor do plano de reestruturação e não um privado, que já todos sabíamos que mais cedo ou mais tarde deixaria de ser maioritário na TAP. Consegui convencê-lo, Sr. Deputado? Pronto, mas isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo para si. É um problema gravíssimo para si. Então eu estou-lhe a dizer que o sócio do Estado não queria meter nenhum euro na companhia. Nós tivemos que meter 1.200 milhões de euros e o senhor vem aqui ao Parlamento pedir batatinhas para o sócio privado que não queria meter um euro na companhia. Um euro na companhia, Sr. Deputado. Um euro na companhia. A nossa obrigação, a nossa obrigação é defender os portugueses, Sr. Deputado. Muito obrigado. Quer deixar cair a TAP, Sr. Paulo Neves? Então tenha a coragem de dizer ali.
Muito obrigado.
Tenha a coragem de dizer.
Senhoras e senhores deputados.
Tenha a coragem de dizer, homem.
Senhor Ministro, terminámos a segunda ronda, pelo que vamos dar início à terceira ronda, com serenidade, onde tenho um conjunto de inscrições, já em número significativo, e lembraria que, de acordo com o nosso regimento, com a nossa grelha de tempos, cabe à terceira ronda 2 minutos por cada senhora e senhor deputados que usarem da palavra. Vamos iniciar esta terceira ronda pelo grupo parlamentar, como é regimentalmente previsto, pelo grupo parlamentar do PSD, e inicia o senhor deputado Afonso Oliveira. Faz favor, senhor deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Ministro, estamos mesmo na fase final da audição, portanto estamos a concluir a audição, já estes 2 minutos finais de cada deputado já, enfim, pouco valerão para aquilo que é mais relevante do que foi dito, digo eu. E o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Governo, nesta audição, não apresentaram o plano. Nós dissemos isto, que fique muito claro, nem apresentaram um draft, nem um sumário executivo, nem uma informação. A Comissão deveria ter recebido, e faz sentido que o recebesse, alguma informação por escrito. Há só uma comunicação feita pelo Sr. Ministro, não há nenhuma apresentação. É evidente que vai dizer-nos que já nos apresentou, falou com o líder do grupo parlamentar, é verdade, falou. Falou também aqui sobre o plano, mas nós não temos aqui nenhum plano especificamente, nenhum plano, nenhum sumário executivo, não temos nenhuma informação. E, portanto, eu acho que isto, sinceramente, para o PSD e penso para todos os parlamentares, é fundamental que a informação nos chegue para que seja possível analisarmos, avaliarmos e a discussão seja mais razoável e tenha mais eficácia. Eu penso que esta audição perdeu essa eficácia e, infelizmente, para os portugueses não teve a vantagem e digamos, o fruto em termos de informação para todos que deveria ter. Portanto, esta audição deixa-nos muito preocupados em relação ao futuro da TAP, Sr. Ministro. Isso tenho que lhe dizer, não ficamos, sinceramente, ouvimos a sua explicação e ouvimos o que o Governo diz sobre a matéria, mas ficamos preocupados. Não há resposta que nos deixe sossegados, antes pelo contrário. Ficamos francamente preocupados sobre o futuro da TAP, ficamos preocupados porque falou-se sobre trabalhadores, mas não percebemos aqui durante a audição, é uma pergunta que lhe coloco, compromisso é que espera o Governo que haja com os trabalhadores, quer dizer, é uma coisa muito complexa numa empresa onde se faz uma reestruturação e se não houver um compromisso dos trabalhadores, o futuro da empresa fica muito comprometido e, portanto, eu acho que esta resposta também gostava que me falasse um pouco sobre este tema que é da maior importância. E, portanto, também não houve aqui, digamos, uma explicação sobre aquilo que é, como é que o Governo vai salvar a TAP e vai garantir a sua rentabilidade no futuro. Portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo que esta é uma preocupação muito grande para o PSD. Vamos acompanhar, digamos, a evolução de todo este processo, como é evidente,
muito
claro
obrigado.
Que sim. E, portanto, esperamos que venha a informação sobre o plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. No fim desta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua sem perceber, afinal, qual é que é a estratégia da oposição de direita para a TAP. A estratégia é encerrar a empresa, porque não apresentam unicamente qual é que é a sua estratégia. Não conseguimos compreender qual é que é a estratégia. Bem sabemos, que privatizaram a empresa depois do período eleitoral, a verdade é essa, para fazer uma previsão depois das eleições, única e exclusivamente para questões ideológicas. E é importante relembrar é importante relembrar, 2,6 mil milhões de euros de exportações, 1,3 mil milhões de euros de compras a empresas, 10 mil empregos diretos. Estes são os dados reais. Também gostava de compreender e perguntar ao Sr. Ministro, e esta é uma pergunta importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já que, nomeadamente, o PSD é muito fruto de alguns populismos, por exemplo, o de 300 euros por português, quanto é que custava a cada português se a TAP não fosse intervencionada? Quanto é que custava? Quantos empregos custava? Qual é que era o impacto no PIB? Qual é que era o impacto, qual é que era o impacto na riqueza do país? E qual é que era o impacto no emprego? Porque em qualquer modelo económico não podemos ter apenas uma variável. Temos de ter todas as variáveis. E, certamente, apenas se em vez de sermos economistas fôssemos merceeiros, em vez de contas de economia fizemos contas de mercearia, é que podíamos excluir uma variável e, única e exclusivamente, colocar o dado. Por isso, Sr. Ministro, essa é uma pergunta relevante, é quanto é que a não intervenção da TAP custava ao país? E, também, continuamos sem saber qual é que é a resposta que o PSD, nomeadamente, quer da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta parte final da nossa audição, eu acho que ficou claro a importância do requerimento do Bloco de Esquerda em que este Parlamento pudesse debruçar-se sobre este tema. Obviamente, como disse na minha intervenção inicial, este momento também tem uma falha relativamente ao Parlamento, tem a ver com a informação ou falta de informação em níveis diferentes entre aquilo que foi enviado para Bruxelas e aquilo que está a ser discutido no nosso país, nomeadamente Parlamento, sindicatos e eventualmente outros intervenientes que possam aqui ser considerados, e isso preocupa-nos. Da parte do Bloco de Esquerda, é subejamente conhecida a posição que temos tido relativamente à TAP, sobre a importância que a TAP tem para a economia portuguesa, para a coesão territorial, para as comunidades portuguesas, para o emprego também e para a própria soberania. E, portanto, a sua manutenção, desde o início, que não foi uma questão para o Bloco de Esquerda. Agora, obviamente, que temos todos que ter informação em cima da mesa e perceber quais é que são as opções tomadas. Ficou aqui claro, nesta audição, de que houve uma opção muito concreta por parte do Governo de ter um plano de reestruturação com projeções inferiores àquelas que são as projeções da IATA, que são aquelas que são utilizadas por todas as companhias de aviação para responder a esta crise e, eventualmente, para fazer os seus planos de reestruturação. Mas há uma coisa que ficou também clara e que nos preocupa muito, Sr. Ministro, que é a relação com os representantes dos trabalhadores. Continua a dizer, e o Sr. Ministro continua a responder uma coisa diferente, antes do envio a Bruxelas, do plano de reestruturação, o Sr. Ministro disse aqui neste Parlamento que iria envolver os sindicatos antes da elaboração desse plano de reestruturação. Não o fez. E agora, no momento pós-envio para Bruxelas e em que ainda vai haver negociação com Bruxelas, obviamente que o papel dos sindicatos está limitado por uma imposição que já foi feita à partida e, portanto, isso preocupa-nos muito desse ponto de vista e que, deixar uma última nota, o Sr. Ministro disse na sua resposta que nunca vai ser, a TAP nunca vai ser uma empresa com direitos low cost, vamos todos agarrar-nos muito a esta declaração aqui, que vai ser muito importante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu há pouco ia perguntar-lhe sobre uma situação que tem a ver com Cabo Verde, porque há uma notícia da imprensa cabo-verdiana que dá conta de que a Ilha do Sal recebeu esta segunda-feira, ontem, o primeiro voo comercial internacional da SATA Lisboa-Ilha do Sal. Eu queria lhe perguntar se as questões da concorrência que tem vindo a colocar e, digamos, esta anulação mútua de companhias e estas decisões de lançar ligações e voos no sentido de colocar a TAP ainda mais em xeque, se faz sentido e se o Governo conhece e acompanha este tipo de estratégias, nomeadamente a fazer uma ligação Lisboa-Sal, voos regulares da SATA, quando ao mesmo tempo estamos a fazer estas discussões. Senhor Ministro, não quero deixar de sublinhar que manter uma companhia permanentemente ameaçada na sua sobrevivência, como disse há pouco,
é um truque muito antigo, que é utilizado como arma de arremesso para esmagar salários e direitos. E essa é praticamente, tem sido a história da TAP nas últimas décadas. Porque vimos esse filme muitas vezes. Vimos esse filme em 94 com o PSF, vimos esse filme em 97 com a Swissair, vimos esse filme em 2003 com a segmentação, em 2012 com o Sr. Efromovic, em 2015 com o Sr. Nilman, agora com a Covid. É sempre para a TAP acabar e, portanto, é sempre para salvar a TAP. E em nome de salvar a TAP, que supostamente era insustentável, que os ataques aos direitos são feitos. Eu não me admirava nada que lá em Bruxelas, quando o senhor vai interagir, alguma pessoa mais antiga na Direção-Geral dissesse espantada: ah, mas a TAP ainda existe. Então, mas isso não era o que estava no guião, não era isso que estava previsto. A TAP já devia ter deixado de existir há muito tempo. Mas é no sentido, precisamente, da tal estratégia, como é que o senhor diz, de consolidação, que é, no fundo, a concentração do setor nas multinacionais e no poder económico. É nesse contexto que o senhor apresenta um plano, um ponto de partida, com a tal folha de Excel do Dr. Vítor Gaspar, que é o pior ponto de partida neste processo, que coloca a própria soberania nacional e um fator estratégico de desenvolvimento e soberania, como é a TAP Air Portugal, neste contexto de cortar, mandar gente embora, esmagar salários e direitos, quando não estamos, enquanto país, condenados a essas inevitabilidades. O problema da TAP não são os direitos de quem trabalha. É a política e as opções de gestão desastrosas que têm vindo a ser tomadas ao longo dos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Bem, coloco a questão pela terceira vez. Penso que não haverá resposta, mas não deixo de a colocar. É se o Sr. Ministro entende que tem ou não condições para se manter no Governo, se sente que tem ou não a confiança política do Sr. Primeiro-Ministro. Primeira questão. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte, e até comentar algo que o Sr. Ministro aqui disse. O Sr. Ministro diz, há umas pessoas aí fora que acham sempre que fazem assim uns negócios e fazem assim umas coisas. Disse o Sr. Ministro, uns espertos. Então, mas não é este Ministro, não foi o Sr. Ministro que em janeiro veio aqui este mesmo Parlamento dar lições de negociação, dar lições de gestão de empresas. E qual é o grande resultado? É o Sr. Nilman, que não tinha um tostão para meter na companhia, sai com um cheque de 55 milhões de euros. Essa é que é a grande negociação que o senhor conseguiu. Na verdade, dou-lhe os parabéns, Sr. Ministro. Na verdade, é difícil fazer melhor do que isso. Mas já agora dizer-lhe o seguinte. É que o Sr. Ministro convinha ler o ponto 66. O ponto 66. Os acionistas devem suportar na íntegra as perdas passadas. 66. Isto viola. O Sr. Ministro, com a sua decisão, violou aquilo que são as disposições europeias. Vai conhecer o número 66, ponto 66. Mas já agora perguntar-lhe uma coisa só para terminar. Sr. Ministro, para terminar. Perguntar-lhe o seguinte. O Sr. Nilman recebeu o tal cheque de 55 milhões de euros com base num conjunto de ações que tinham um determinado valor nominal. A pergunta que eu lhe faço é se, para aqueles que são os trabalhadores acionistas da TAP, está o senhor ou não disponível, está o governo ou não disponível para pagar esse mesmo preço caso esses trabalhadores queiram vender essas ações. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado.
Peço para as pessoas espertas explicarem melhor.
Senhor ministro. Senhor deputado e senhor ministro.
Não pode ser por telefone.
Senhor deputado e senhor ministro, eu agradecia que terminássemos com o diálogo. Vamos dar continuidade às intervenções e às inscrições. Senhor ministro, vamos dar continuidade às nossas intervenções e inscrições. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e também ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, a minha intervenção muito rápida sobre 2 pontos, a TAP e a Região Autónoma da Madeira, tendo em conta que são algumas questões que já lhe trouxe muitas vezes e também o Governo da Madeira. Em princípio, ter sempre muita atenção à continuidade territorial e boas frequências a preços razoáveis e não os roubos do passado em termos de tarifas da TAP. Ponto número 2, que a TAP saiba tirar partido do destino turístico que é a Madeira, criando rotas diretas com os principais mercados emissores. E ponto número 3, atenção às comunidades portuguesas, em especial da África do Sul e da Venezuela. Quanto à questão propriamente dita da TAP em geral, eu já lhe disse aqui uma vez que aquilo que o Sr. Ministro transformou o episódio da TAP em um autêntico filme de terror. E um filme de terror por duas razões. A primeira, naturalmente, estamos a assistir à pandemia do Covid. Mas há uma outra pandemia que tem sido dramática para a TAP, que é precisamente o fundamentalismo ideológico do seu governo, que reverteu a privatização de uma empresa que estava a funcionar bem, ficando o Estado com a empresa sem qualquer estratégia. Até este momento, aquilo que o Governo conseguiu fazer foi entregar à companhia milhares de milhões de euros sem qualquer estratégia que justifique. Em segundo lugar, nós estamos a viver uma tempestade perfeita na companhia. E porquê? Eu vou-lhe dar alguns exemplos. O ministro da tutela, que é o senhor, está completamente desautorizado pelo primeiro-ministro. Isto foi um episódio público. O senhor dispensa o colinho do primeiro-ministro, mas curiosamente não dispensava o colinho do Parlamento. Resumindo e concluindo, nem tem o colinho do primeiro-ministro, nem tem o colinho do presidente do Parlamento. Eu pergunto-lhe, o senhor fala por quem? O senhor fala só por si? Está a falar pelo Governo, também fala pelo Primeiro-Ministro, é que nós gostávamos de saber. Em segundo lugar, agora temos um ministro que era conhecido como sendo um ministro ainda mais à esquerda que o Bloco de Esquerda, com tiques neoliberais. O senhor despede à farta os trabalhadores da TAP. Já vai em 3 mil, automaticamente ainda se fala em mais 2 mil. Portanto, o senhor está sem sensibilidade social. Outra questão, o ministro da tutela, que em vez de assustar, que uma vez quis assustar a senhora Merkel na Alemanha, parece um cordeirinho com as autoridades em Bruxelas. Sim, o senhor parece que tem medo. O senhor anda com uma disciplina quanto parece um cordeiro manso em relação a Bruxelas. E terminava, senhor Presidente, deixe-me, por favor, só terminar com esta questão. O senhor Ministro teve um mau gosto a vir destacar os vencimentos dos pilotos da TAP. É pena o Sr. Ministro nunca se ter lembrado dessa questão quando começou a mandar na companhia, porque o Estado já tem mais de 50% há muito tempo, já podia ter posto ordem na companhia.
Muito obrigado,
e curiosamente, fala dos
prémios, mas não
fala
não
dos
são
prémios.
Cinco.
Isso é que o senhor também, o Sr. Ministro, ia falar dos prémios que foram distribuídos por sua conta também com o Sr. Ministro era da tutela e conhece muito bem algumas pessoas que receberam os prémios.
Muito obrigado. Sr. Deputado Olavo Câmara, só a favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. É inegável a relação de amor-ódio que os madeirenses sentem em relação à TAP, mas também é inegável que a TAP é a garantia da mobilidade dos madeirenses e a porta de entrada da economia da região, em particular do turismo, que já vale ou valia 25% do PIB regional. É por isso que, independentemente dos voos cancelados, dos atrasos, dos problemas operacionais ou dos preços proibitivos, precisamente problemas que afetam a Madeira e que espero ver resolvidos nesta reestruturação, a Madeira e os madeirenses serão sempre na TAP uma garantia que não ficam isolados, uma garantia que o serviço público se sobrepõe aos interesses meramente económicos ou privados das várias companhias aéreas. Têm essa garantia agora, não o tinham quando o PSD privatizou a TAP. E é por isso que a TAP tem de ser sempre do Estado, porque os últimos tempos o que nos mostrou é que quando os problemas apertam, só sobra o Estado. Quando o Covid avançou, só sobrou a TAP para viajar para a Madeira e não ficou mais nenhuma companhia privada. Existe muita gente e certos partidos que pensa que um país como o nosso pode viver sem uma companhia aérea de bandeira como a TAP. Até podem viver sem a TAP. Até podem não viajar na TAP ou não precisar da TAP. Mas, senhoras e senhores deputados, uma coisa é certa. A Madeira é que não pode viver sem a TAP, nem consegue ver sem as ligações diárias da TAP. Senhor Ministro, importa saber se o plano de recuperação da TAP tem em consideração precisamente a Madeira. Se a reestruturação tem em conta as especificidades e as necessidades de uma região e de um país que tem obrigatoriamente de garantir o princípio da continuidade territorial e da própria coesão nacional. Questões como a manutenção das ligações aéreas para a Madeira, o aumento das ligações aéreas diretas para o Porto Santo, a carga aérea, a regulamentação do subsídio de mobilidade ou um cálculo justo das tarifas aéreas foram tidas em consideração ou se a linha de atuação futura da companhia poderá responder a estas questões. Porque, Sr. Ministro, e se pagamos, e se precisamos, pagamos então. E se pagamos, que as questões como estas sejam resolvidas em benefício da Madeira e dos madeirenses e em benefício do nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, venho falar-lhe sobre a importância do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o plano de reestruturação. Como sabe, é no Porto e no Norte que se encontram as empresas mais exportadoras. Como sabe também, é o Norte do país que é o motor industrial de Portugal. É o Norte do país que mantém a ligação ou as ligações mais fortes à diáspora portuguesa. Ora, a TAP é uma empresa nacional que voa com as cores nacionais e que tem o dever de servir transversalmente todo o território. Tendo em conta que há setores empresariais no norte do país que dependem de boas e frequentes ligações aéreas a cidades estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento e da atração do investimento, aquilo que quero saber é que alterações é que o plano de reestruturação tem pensadas para as rotas a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. E, por favor, não me venha com a história de que as rotas do Porto dão prejuízo, porque já veio admitir, em relação às rotas a partir do aeroporto Humberto Delgado, que as mesmas também dão prejuízo. Portanto, esta reestruturação, pretendemos saber, tem ou não em conta as questões estratégicas, as questões da necessidade das exportações, as questões da coesão territorial, ou pretende que a TAP seja uma companhia aérea que apenas tenha em conta o lucro do curto prazo? É que se o desprezo da TAP pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro e pelo povo do Norte se mantiver, Sr. Ministro, mais vale aproveitarmos a reestruturação da TAP e alterar a denominação da empresa. Já sabemos que ela para si é a TAL, tendo em conta o brilho nos olhos com que fala da TAP. Portanto, mudamos a transportadora aérea portuguesa para a transportadora aérea de Lisboa e abstêm-se os nortenhos de pagar os quase 4 mil milhões de euros que vamos pagar por esta injeção na TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu tinha 2 perguntas, mas antes de mais queria dizer ao Sr. Deputado Afonso Oliveira que o Partido Socialista está preocupado também. Aliás, é legítimo que estejamos todos preocupados com a situação que vivemos. Temos uma situação difícil. Temos uma empresa muito importante, cujos dados são mais do que óbvios a importância que tem para a economia e para a nossa sociedade, e, portanto, seria absolutamente irresponsável se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dissesse que não está preocupado. Mas quando estamos preocupados perante situações tão importantes, o que é preciso é arregaçarmos as mangas e contribuirmos com aquilo que podemos contribuir no lugar onde estamos. E parece-me evidente que o maior partido da oposição está num lugar privilegiado para poder também contribuir. E sabe, Sr. Deputado Afonso Oliveira, perdeu-se mais uma oportunidade. Porque já não é a primeira vez que eu digo neste plenário que estamos à espera que o PSD diga o que quer fazer ao Sr. Deputado. Eu vou ajudá-lo porque já percebi que ou não perceberam onde é que se pega no assunto ou então têm dificuldade em perceber o que é esta coisa de ajudar e dizer o que é que se faz. Vamos lá ver. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado tinha mais dinheiro do que está previsto meter na companhia. Era esse o caminho. Pronto, teria de dizer. Ó Sr. Deputado, despedia mais pessoas ou menos pessoas. E se despedia menos pessoas, como é que os adaptava às métricas internacionais que hoje se trabalha com companhias aéreas? Ou então, Sr. Deputado, diga se os cortes salariais que fazia eram menores ou maiores. Ou seja, Sr. Deputado, há aqui uma panóplia, há um mix de opções que o Sr. Deputado podia fazer esse exercício, essa reflexão, e chegar ao plenário e dizer ó Sr. Governo, Sr. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós não estamos nada de acordo com esse caminho, nós queremos este caminho, mas infelizmente já passaram-se horas, já passaram-se dias, já passaram-se sessões plenárias, já passaram-se audições e nós continuamos à espera de ouvir o que é que o PSD quer fazer. Nós não fazemos a mínima ideia. O povo de Portugal, os portugueses não fazem a mínima ideia do que é que o PSD quer fazer sobre a TAP. E, portanto, para sermos sérios, obrigado, Sr. Deputado, para sermos sérios, para chegarmos a um debate que seja consistente, era muito importante que os senhores saíssem dessa situação de conforto, de criticar,
obrigado,
e dessem o peito às balas, dizendo onde é que querem ir e como é que querem ir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Teve bem, Sr. Deputado. Teve muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Teve muito bem, não
é? Senhoras e senhores deputados.
Ficaram em arrasca.
E, Sr. Ministro, muito obrigado. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor.
Senhores deputados, Sr. Presidente, agradeço. A ver se temos aqui alguma calma. Eu só quero pôr dois esclarecimentos muito, muito curtos. É mesmo esclarecimentos que eu não desconheço. Portanto, nas tais 200 e tal páginas que o Sr. Ministro entregou em Bruxelas, eu gostaria de saber se há alguma referência ao aeroporto de Lisboa. Porque apesar, o futuro do aeroporto de Lisboa está ligado ao futuro da TAP, de alguma maneira. Portanto, nessa estratégia que desenharam para a TAP, há alguma referência naquilo que entregaram a Bruxelas relativamente ao novo aeroporto de Lisboa? Seja no Montijo, seja no aumento do aeroporto Humberto Delgado. Isto faz parte deste plano? É uma pergunta, porque eu não conheço o plano. Pergunto. Segunda dúvida, isto é só mesmo para ter a certeza e ficarmos todos com calma, que tivemos todos ali um ataque no dia 12, porque começou a correr a notícia que o Sr. David Newman ia pedir uma indemnização ao Estado. E, portanto, era para o Sr. Ministro garantir que não há maneira nenhuma do Sr. Newman, não há nenhum enquadramento, não há nenhuma maneira do Sr. Newman avançar com esta notícia que ocorreu no dia 12 de dezembro. Portanto, estas duas são apenas esclarecimentos aqui, não há razão para não conseguirmos falar todos com bastante calma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, a TAP é, de facto, um importante ativo nacional e para uma região como os Açores, cuja continuidade territorial depende exclusivamente do transporte aéreo, tem uma importância reforçada. A minha principal preocupação no âmbito deste plano de reestruturação, que, como todos os planos de reestruturação, envolve medidas e decisões extremamente difíceis, é quanto ao impacto que terá no serviço que é prestado aos Açores e aos açorianos. E nós defendemos que a estratégia nacional para a TAP tem de salvaguardar uma oferta efetiva e robusta para as regiões autónomas e não pode, de forma alguma, significar uma redução das rotas, em particular para os Açores. É fundamental que a TAP continue a voar para as ilhas em que já voa e mantenha as rotas existentes, garantindo assim a coesão territorial. E, em segundo lugar, eu volto a reafirmar também, já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Ministro, julgo que não tem lógica que as duas companhias aéreas nacionais concorram entre si. TAP e SATA devem cooperar e não concorrer entre si, e tem de ser aprofundada uma parceria efetiva entre estas duas companhias e tem de ser um desígnio também da futura estratégia da TAP esta cooperação. Acima de tudo, Sr. Ministro, o que eu gostaria era que nos assegurasse que a TAP continuará a salvaguardar os interesses de todos os portugueses, incluindo das regiões autónomas, em particular da região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta terceira ronda, a última inscrição é a do Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PST. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, caras e caros colegas, no final destas algumas horas da audição, eu constato ou registro, primeiro, já vi o Sr. Ministro mais animado na Comissão de Economia. Sim. E segunda, também registro a humildade da bancada do Partido Socialista a clamar pelo apoio do PSD nesta matéria. Eu gostava de relembrar que no passado, quando o PSD foi chamado a decidir sobre as dificuldades que a TAP encontrar uma solução, também o PSD esteve sozinho na altura com o Governo contra, com o Partido Socialista contra, que tinha assinado o memorando da Troika. Mas damos isto de barato. Segundo lugar, em relação à TAP, a importância da TAP da economia. Várias vezes tem sido referido que a TAP vale 2% do PIB. Não é verdade. O valor acrescentado da TAP não é 2% do PIB, sendo o PIB o somatório dos valores acrescentados. As vendas, um rácio de vendas para o PIB, pode ser 2%, mas isso não é o valor acrescentado. E, portanto, o valor acrescentado da TAP deve ser para esse um terço dos 2%, e não, que esse é o verdadeiro contributo para o PIB e não os 2%. Depois, dizer-lhe também que muitas vezes fala-se do hub, mas esquece-se o aeroporto do Porto e de Lisboa, e do Faro. E há algum tempo que eu não vejo a TAP a voar para o Porto, ou o número de voos para o Porto são mínimos. Aliás, o balcão da TAP no Porto está quase sempre encerrado. A gente encontra a Lufthansa, a Ryanair, com enormes filas para fazer o check-in da TAP. Não é verdade que hoje tem lá estado submisto. E, portanto, a TAP não voa para o Porto, ou os voos são mínimos, a maior parte dos aviões estão em terra. E, pior que isso, não vejo a TAP a reagir à concorrência. Eu tenho recebido alguns e-mails promocionais de algumas companhias europeias concorrentes da TAP a vender reservas para 2021, com datas totalmente flexíveis. Eu não vejo a TAP a reagir a isto e o Estado, através do Governo, acionista maioritário da TAP. E, portanto, se a situação não está bem, com esta perspectiva de inação, não melhorará a curto prazo. Isso tudo quando houver uma retoma, se calhar muitos voos já estão ocupados por outras companhias. E, portanto, Sr. Ministro, nós temos um plano de reestruturação da TAP,
muito
ou
obrigado,
da RAP,
deputado,
da Rodoviária Aérea Portuguesa. É só o que tenho para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminámos, conforme disse, a terceira ronda no que diz respeito às intervenções das senhoras e senhores deputados. Cabe agora ao Sr. Ministro responder às questões que lhe foram colocadas em 10 minutos. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Afonso Oliveira, não apresentámos o plano de reestruturação, ao PST já apresentámos duas vezes. O Sr. Deputado Afonso Oliveira esteve nas duas vezes nessas reuniões e agora aqui tivemos horas em que pudemos falar abertamente, sem qualquer censura, sobre o que está em causa na reestruturação. Portanto, nós, o plano de reestruturação foi obviamente apresentado. Sensível àquela que é a sua preocupação, nós podemos, quando tivermos um documento que possa ser executado e implementado, e não um projeto de plano de reestruturação, nós podemos preparar, acho que podemos fazer esse esforço, preparar no quadro daquilo que é plano de reestruturação, a informação crítica, fundamental, central, e não nos levarão a mal que a matéria comercial que não seja relevante do ponto de vista do escrutínio parlamentar do que é o plano de reestruturação, nós não incluirmos, mas tentarmos apresentar, do ponto de vista escrito, aquilo que é o fundamental do plano de reestruturação. Faremos isso. Depois há um conjunto, obviamente, de considerações que eu posso aceitar no plano político, obviamente, que remédio, mas, quer dizer, não houve explicação de como o Governo pretende salvar a TAP, foi exatamente isso que nós temos andado a fazer. Pode entender, olha, aquilo que o Governo nos apresentou não é suficiente, ou achamos que não salva a TAP, mas verdadeiramente foi isso que nós temos tentado fazer nos últimos dias. Acho que essa justiça podia ser feita, embora pudessem depois dizer, mas não concordamos. Olha, não concordamos porque deviam despedir mais gente. Olha, não concordamos porque deviam despedir menos, devíamos meter mais dinheiro. Aquilo que os senhores estavam a reagir ao que o PS estava a dizer, eu verdadeiramente estava aqui na bancada e disse, bom, mas porquê que um partido, quando está na oposição, acha que a única coisa que tem para fazer é fazer críticas? Porquê? Foi, peço desculpa. Então pronto, então peço desculpa. O PSD apresentou aqui propostas, o PSD apresentou aqui... Pois é isso, é uma determinada visão do que é fazer a oposição, é isso mesmo que o Sr. Deputado Paulo Neves disse. É uma determinada visão, na minha opinião errada, do que é o trabalho da oposição, pronto. Mas está assumido e foi bem agora explicado lateralmente pelo Sr. Deputado Paulo Neves. O envolvimento dos trabalhadores antes de Bruxelas, eu admito sempre que nós... podíamos ter envolvido mais e melhor. De qualquer forma, há um trabalho que foi sendo feito, que demora, e qualquer envolvimento depende de que esse trabalho possa ser realizado. Um plano de reestruturação demora, de facto, muito tempo a ser feito. Nós começamos a vê-lo com os trabalhadores quando teve em condições disso ser feito. E nada está prejudicado. Eu sempre disse, nós não está aqui, neste momento... Eu sempre disse, aliás, durante esta audição, que estamos restringidos na liberdade daquilo que possamos fazer. Dentro daquilo que podemos fazer, nós estamos disponíveis para ver com os trabalhadores. Agora, nós não podemos deixar de fazer a reestruturação que é necessária, imprescindível, imperativa, na nossa opinião, ser feita na TAP. O Sr. Deputado Bruno Dias coloca aqui uma questão que a Sra. Deputada Laura Martinho também, acaba por ser... o mesmo tema, posso ter interpretado mal, mas... De facto, nós precisamos, e esse é um dos nossos objetivos, que a SATA e a TAP possam cooperar e coordenar as suas operações. Por isso eu não conheço essa operação em particular, não tenho informação sobre ela, mas sobre a questão de fundo, que é termos a SATA e a TAP a cooperarem, isso parece-me fundamental. E há uma coisa que o Sr. Deputado Bruno Dias diz que é verdade. A TAP foi sendo subfinanciada ao longo dos anos. Nós ouvíamos aí alguém... Um deputado a dizer que estamos sempre a meter dinheiro na TAP. E o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira teve razão, quando também julgo que há pouco disse, que não sei se disse hoje, mas já falamos disso várias vezes noutras alturas, pelo menos, de que há 21 ou 22 anos que o Estado não metia um cêntimo na TAP. Obviamente que o dono da empresa, ao não fazer isso ao longo dos anos, acaba por empurrar a TAP para o endividamento. É uma alternativa para ter dinheiro, para poder operar, e por isso... Agora, isso não invalida que a TAP não tenha um conjunto de ineficiências e de problemas que têm que ser resolvidos no atual quadro. Mas o Sr. Deputado Bom Dias disse uma coisa engraçada a propósito de uma daquelas imagens que tão bem consegue explanar, que é um funcionário em Bruxelas ter apercebido, afinal a TAP ainda existe, isso não estava no guião.
É isso mesmo. É isso mesmo. É que nós estamos a trabalhar para que a TAP exista, mesmo que não esteja no guião de alguns. E esse é o trabalho que nós estamos a fazer, para que alguns se surpreendam. E no seu guião estava lá ao fim da TAP e se surpreendam com o trabalho que nós estamos a fazer, que é, pois, ela existe e vai continuar a existir, saudável, para servir o país, servir a economia nacional. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu não respondi à primeira pergunta, porque a minha presença aqui devia ser suficiente. E porque nós não devemos, e eu às vezes me pico consigo porque o Sr. Deputado é provocador. Peço desculpa, sim, porque é uma pergunta que é, obviamente foi provocadora. E vamos usar as palavras como elas devem ser. Era uma provocação à qual a minha presença aqui devia ser suficiente para lhe responder, Sr. Deputado. E eu sei que o Sr. Deputado está tão preocupado com isso, porque colocou essa questão ao Sr. Deputado Pedro Siza Vieira, já fez em jornais esse comentário, fez aqui 3 vezes. Eu estou aqui, Sr. Deputado. Olhe, eu estou aqui e vou estar aqui muitos aninhos. Sr. Deputado, e portanto pode ter a certeza do que eu lhe estou a dizer. Relativamente a David Neilman, Sr. Deputado, deixe-me dizer o quê? Não dá muito mais para dizer, porque já lhe disse tudo. Agora, não confunda ações com prestações acessórias, está bem? Portanto, ações é uma coisa, prestações acessórias é outra. Não tenho tempo agora para lhe estar a explicar a diferença. Sr. Deputado Paulo Neves, eu apenas registro algumas afirmações que são importantes ficarem aqui, porque mostram, explicam também os apartes vai fazendo. A empresa estava a funcionar bem. Ponto final. Apontei ipsis verbis. A empresa estava a funcionar bem. Ponto. Depois o Sr. Deputado fala, em despede à farta. Expressão do Sr. Deputado. E há pouco, nos apartes, e já vamos lá meter 3 mil e 4 mil milhões de euros. O Sr. Deputado também tem, e aí o PS tem razão, o Sr. Deputado também tem que ser claro. Também no trabalho da oposição, as pessoas também têm todas que me entender. Até eu, que estou no governo, eu valorizo a sua opinião. Eu quero perceber se o Sr. Deputado quer que a TAP caia ou não. Eu valorizo a sua opinião, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado não consegue dizer, quer a TAP ou não quer. Até no caso do madeirense, tem a obrigação perante o povo da Madeira. Quer ou não quer a TAP? 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 Pronto, Sr. Deputado, quanto ao mau gosto de demonstrar, há uma coisa que eu lhe posso dizer. O Sr. Deputado não pode ao mesmo tempo querer transparência, querer informação e depois estar aí cheio de... Quer dizer, se nós somos publicamente desmentidos, é bom que nós estejamos preparados para responder. E nós estamos, e eu estou preparado para responder. Eu tento ser sério nos dados que passo para fora. Se depois são desmentidos, eu tenho que vir, olhe, não... Estão cá e consigo explicar, Sr. Deputado, se quiser voltar a insistir nesse assunto. Sr. Deputada Sofia Matos, é verdade, e isso é muito importante, que é, percebeu que o meu brilhozinho nos olhos quando falo da TAP. É verdade. É verdade, não sei se é tal, mas é verdade que falo com um brilhozinho nos olhos. Porque aquilo que eu estou a fazer é mesmo porque acredito na TAP, porque quero salvar a TAP, e é por isso que eu estou a fazer isso, que acredito seriamente na TAP, e acredito na TAP no Porto. Eu sou um homem do Norte, como sabe. Aliás, de um desses setores que a senhora fala, é de onde venho, e de uma destas cidades estratégicas que a senhora fala, que não disse nenhuma, mas eu sei que uma das que está na sua cabeça é, por exemplo, Milão. E é por isso que nós temos que ter muita consciência daquilo que estamos a fazer, quando estamos a falar do Porto e das rotas a partir do Porto. Por exemplo, essa rota eu conheço-a melhor do que muita gente, a rota para Milão. E a verdade é esta, é quando nós temos as feiras em Milão, nós temos aviões a abarrotar. Tem que ir mais aviões para poder fazer a ligação. E por isso muita gente diz, bom, epa, eu não compreendo, qual é o problema daquela rota? Eu tentei ir e nem arranjei bilhete, vim-me à rasca para ir à feira. E o resto do ano? E o resto do ano? E o resto do ano? Vamos às rotas. O deputado Jorge Mendes também falava sobre isso. Esta é uma questão muito importante e eu peço só um minuto a mais, que eu portei mesmo bem esta audição toda, que vocês podem confirmar isso. Primeiro lugar, não é verdade que eu esteja menos animado.
Tem um minuto, Sr. Ministro.
Que esteja menos animado. Este é um trabalho duro. Estão despedimentos em causa e é difícil fazer isto de forma leve e ligeira. Aliás, não se deve ser feito. E eu estou a fazer este trabalho com o peso daquilo que está aqui em causa e do impacto que tem na vida de milhares de pessoas. Isso não quer dizer que eu esteja menos animado. Estou, obviamente, muito no quadro das minhas funções a fazer coisas que, obviamente,
em condições normais, eu não gostaria de fazer. Estou a fazer porque, obviamente, tenho consciência da responsabilidade e da missão que tenho pela frente. Senhor Deputado, porquê é que às vezes nós vemos rotas, voos da Lufthansa ou da Suíça e não vemos a TAP? Embora, atenção, a TAP tem, de inverno, 10 rotas neste momento, tinha 15 rotas o ano passado, só tem menos 5, porque, quer dizer, porque não há mercado, Sr. Deputado. Vê lá aviões parados, vá a Humberto Delgado e vai ver muitos mais aviões parados, infelizmente, mas não é só da TAP. Se for a outras, a bases de outras companhias, também vai ver centenas pela Europa fora, milhares pela Europa fora de aviões no chão. Não tem a ver com opções sobre voos. Agora, porquê é que há voos que a Lufthansa ou a Suíça conseguem fazer e que a TAP não consegue fazer? A Lufthansa tem a mesma estratégia que a TAP. Sr. Deputado Jorge Mendes, ouça que isto é importante para nós que somos do Norte, para percebermos porque é que a TAP não faz alguns voos que a Lufthansa pode fazer, com umas lotações que nós não conseguimos competir. O negócio da Lufthansa é o mesmo negócio da TAP. É o mesmo. Up and spoke. E o que é que acontece? Nós recebemos passageiros de São Paulo, e isso também explica porque é que algumas rotas que não sendo fantásticas em Lisboa não podem deixar de existir. Nós fazemos um voo que transporta passageiros, 8 mil quilómetros entre São Paulo e Lisboa. E depois temos uma viagem para Paris de 1.800 quilómetros, onde não é propriamente o melhor negócio da TAP. Só que essa ligação a Paris tem que existir, porque ela faz parte de um pacote. O que nos dá dinheiro são os 8 mil quilómetros de São Paulo até Lisboa. Mas nós temos que ter as ligações dentro da Europa. E essas ligações são viabilizadas porque nós temos um hub e porque trazemos gente do outro lado do Atlântico. O negócio da Lufthansa é exatamente o mesmo. Onde a Lufthansa faz dinheiro é a transportar de Frankfurt para Xangai, para Tóquio, para a Austrália, para o Médio Oriente, para os Estados Unidos. É aí que faz dinheiro. O que quer dizer que depois há um conjunto de rotas que existem para alimentar o hub em Frankfurt. O mesmo acontece com a Suíça em Zurique. Eles têm exatamente o mesmo negócio que nós, só que o hub deles é em Frankfurt, e eles fazem, alimentam o hub deles a partir do Porto e a partir de outras cidades da Europa. Nós temos que, e ou nós conseguimos compreender a diferença entre estes dois negócios, ou nós nunca vamos perceber. Nós não fazemos ligações, não deixamos de fazer ligações do Porto para Frankfurt, porque quem está a gerir a TAP não percebeu que havia ali um grande negócio que está a perder para a Lufthansa. Não, porque a Lufthansa está a alimentar o hub e vai fazer dinheiro é a partir dali com os dezenas de milhares de quilómetros que faz de Frankfurt para outros pontos do globo. Tal como nós fazemos para São Paulo, para Washington, para Nova Iorque ou para várias cidades no continente africano. Isto não quer dizer que nós não apostemos no aeroporto de Sá Carneiro. O aeroporto de Sá Carneiro é o principal aeroporto nordeste do noroeste da peninsular. E tem potencial para crescer. A TAP tem um papel importante no aeroporto do Porto, que nunca vai perder, e nós vamos tentar, através desta aposta na Portugal, é aumentar também a viabilidade de fazermos outro tipo de voos a partir do Porto. Agora, nós não temos como única obsessão, quando a empresa é pública, que ela dê lucro a tudo o
custo.
Mas nós também não podemos, e vou terminar, Sr. Presidente, peço imensas desculpas, nós também não podemos transformar a TAP num peso permanente para o erário público. E é este equilíbrio que nós temos que procurar, a bem do país, a bem das contas públicas, mas obviamente a bem do território e da coesão territorial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro porta-se sempre bem, hoje excepcionalmente bem na gestão do tempo, foi absolutamente cumpridor. Tirando agora estes 3 minutos, mas enfim, acho que é perfeitamente tolerável. Senhoras e senhores deputados, nós temos agora a audição regimental e aquilo que sugeria era que fizéssemos um intervalo de 5 minutos, porque a audição regimental vai ainda ser longa e, portanto, fará sentido para todas e para todos, e inclusive para o Sr. Ministro, descansarem um pouco. 5 minutos parece-me razoável e retomaríamos. Muito obrigado. Até já.